eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando.
Nada, comece.
Oi.
A gente tenta superar sempre os decibéis nessa hora, mas aqui ficou ok, hein? Acho que a gente bateu o recorde de quão longo foi o oi. Será que as pessoas reconhecem esse oi? Pelo menos um eu acho que já, porque já passou aqui pelo Boxcast, hein?
Ah, será?
Não sei, vamos ver.
Quem está com a gente essa noite?
Faz tempo.
Essa é a edição número 240 e alguma coisa, eu acho que 4.
244.
É isso mesmo?
Faz igual o povo que não quer falar o valor das coisas na loja, fala 244. Sabe? Você vai na loja perguntar o preço, a pessoa fala 244, não é 244.
Ah, entendi. E, ó, esse podcast é num formato que eu gosto muito, porque eu não passo vergonha. Vocês nunca vão saber se eu realmente tô me fazendo de trouxa ou se eu sou trouxa. Que é o For Dummies. Dessa vez a gente vai falar sobre o quê, sim?
Sobre gordofobia e body positive.
E por isso temos convidadas especialíssimas, como toda edição a gente tem, não é?
Muito chique.
Sim.
Você quer comentar, fazer as apresentações aí, Si?
Ai, primeiro ela, Thalita Crespi.
Pode entrar.
Oi, gente. Vocês sentiram a minha
mesmo?
Falta?
É Crespi, Crespi.
É Crespi.
Crespi, ai, desculpa.
Sim, tudo bem, ninguém acerta. Na verdade, meu sobrenome é errado, né? Que ela já começa a falar, né?
Como assim?
Mas é porque a família do meu avô é Crespi. E aí, quando foram registrar ele, registraram como Crespi. Daí, só a minha família ficou com esse sobrenome.
Você sabe que aconteceu a mesma coisa comigo e que é meio paradoxal? Porque é Foqueto, mas o nome certo é Toqueto. Imagina eu desse tamanho Toqueto. Chamado Toqueto. Não dá muito
Parece
certo.
Que foi um erro que deu certo.
Pois é, tem dessas. Ah, e conte um pouco sobre você, antes da gente passar
pra... Eu sou uma publicitária e eu trabalho bastante tempo com influência, então trabalhando com diversidade, tentando trazer representatividade para todo mundo.
Ah,
e recentemente também eu passei a representar algumas influenciadoras que são gordas, então ainda bastante inserida nesse movimento da gordofobia do body positive. E também trabalho agora na área de marketing de uma startup.
Que legal.
E é isso, tenho muitos empregos.
Multifacetada.
Muito.
Bom. Ó, antes de continuar, eu só quero dar dois avisos. Estamos bebendo vinho? Estamos bebendo vinho. Pode ser que esse podcast fique ainda mais interessante. Vai chegar uma pizza? Vai, porque a gente tá gravando numa sexta-noite. Então, se tocar a campainha aí, paciência.
Sim.
Agora sim, vamos para a nossa próxima convidada.
Estamos também com a nossa querida vizinha Bárbara Forte.
Oi, gente. Muito obrigada pelo convite.
Ah, é um prazer ter você aqui.
Você também
é um
vai
prazer
contar
ter
sobre
conhecido
você, né?
Você nesse prédio, mulher.
Será que nossos vizinhos vão ouvir depois o podcast?
Então não vamos nos comprometer.
Temos que tomar cuidado com o que a gente vai falar. Conte-nos sobre você também.
Eu sou jornalista, trabalho no UOL, já estou lá há 4 anos. Então, um projeto novo de jornalismo construtivo lá na casa, que vai ser lançado no final desse mês. Fiquem atentos, o UOL Ecoa, gente.
Já tem Instagram, né, pra seguir.
Já tem Instagram.
É jornalismo construtivo que
Exato.
Chama?
Exato.
Eu nunca ouvi falar, o que que é?
É um movimento que, bem recente, assim, principalmente no Brasil, de se falar... A gente tem um jornalismo muito trágico e que traz sempre a notícia negativa.
Nossa, nem me fala.
E a nossa ideia é falar de forma propositiva e por meio de soluções.
Olha, que legal. Mas isso é algo que eles vão implementar para todo o portal ou é uma sessão? Porque geralmente tem uma sessão da boa notícia, né?
É uma plataforma, mas é o que a gente quer é contar boas histórias de agentes transformadores pelo Brasil, pelo mundo.
Ah, acho que a gente está mais do que nunca precisando,
Exato.
Né?
E não é aquele tom boas notícias, mas um tom de temos os problemas, sabemos quais eles são urgentes, mas tem gente fazendo coisas muito interessantes por aí, né?
Que legal.
E também tem um blog, que é o blog Barbarella, que é sobre autoestima e body positive.
Se tiver que visitar, o UOL todo mundo conhece. Então vamos
Por favor,
entre
no exatamente, no Barbarella. E sou uma mulher gorda. Acho que é importante falar, embora não tenha imagem, né? É bom falar.
Mas tem stories, né? Aliás, isso leva a gente para um outro ponto, né, Cic? Que são as redes sociais do Box. O BoxCast não tem redes sociais, mas você pode seguir as redes do Box Pop, que é o nosso site. Sim, a gente também site. Tem um site, meio que blog, que agora tá virando um zine. A gente tá estudando aí para ter uma publicação a cada semana. E aí todos os posts entram de uma vez só. Vamos ver se tudo vai dar certo. E a gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. A gente tá fazendo vídeo toda terça e quinta.
Às 6h45.
Então, em qualquer uma dessas plataformas é / Box Pop Site. Entra lá e confira. Em especial o YouTube, gente, porque a gente tá empenhado em soltar 2 vídeos por semana e dar um trabalhão. Então, vamos lá prestigiar.
Gente, eu fiquei chocado com o Felipe Neto. Ele solta 2 vídeos por dia, né?
Um dia a gente chega lá.
É o dinheiro, né, amor?
É, uma equipe bem preparada.
Tem que
fazer girar, né?
É, o dinheiro, tempo de dedicação.
Ele tem uma empresa só dele pra isso,
né? Meu Deus.
É muita coisa. Quem sabe um dia.
Não é?
Então, aí a gente tem outros recadinhos antes de começar a nossa pauta, que é o patreon.com/boxpopsite. Aqui, ó, não é pra seguir, não. É pra dar dinheiro mesmo, gente. Sim. Vai lá e dá qualquer 10 reais, serve. É, de 10 reais, pra cima, por favor.
Ai, 2 reais já tá bom.
2 reais não paga nem o ônibus, Cirilo.
Ai, hoje em dia é pior que tá assim mesmo.
É. E quando quiser ler notícia, quando tiver um tempinho, visita a gente, boxpop.com.br. E o podcast tem o site próprio, que tá lá tudo organizadinho. É podcast.boxpop.com.br. Lá tem o BoxCast, tem também, acabei de ler, esse é o meu podcast solo para falar de livros de cultura pop. Eu amo ler livros.
Sim.
E é mais para falar assim de infanto-juvenil, leitura leve, descontraída, que acaba sendo um pouco menosprezada aí na mídia, mas eu tô lá para ocupar esse espaço.
Mas o jogo tá virando.
O jogo tá virando. De pouco a pouco ele vira.
Você chamou o Crivella?
Ainda não.
Acho que seria uma boa entrevista no seu podcast.
Eu acho que ele não vai querer.
Mas ele vai fazer uma boa divulgação, eu diria.
Vai proibir seu podcast pronto.
Ele vai conseguir esgotar o meu podcast. No sentido literal da palavra esgotar. E, enfim, quem é amigo da Thalita e da Bárbara e chegou aqui na gente, procura a gente no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Segue lá a gente.
Procura lá, gente. Se vocês forem muito antigos, vocês vão achar mais podcasts meus.
Tem um muito legal que tem muita visita até hoje, o Feminismo for Dummies, que é no mesmo formato que a gente vai gravar hoje.
Foi muito legal.
E quem quiser mandar pergunta, contato@boxpop.com.br. No final do podcast a gente lê comentários. Nessa edição a gente tem o quadro É Ruim, Mas É Bom, Impactada. E leitura dramática de comentários. Chico selecionou um que a gente vai ouvir a interpretação dele digna de um Oscar.
Eu tô ansioso. Tanto que o Caio fez a propaganda desse comentário.
E vamos começar então. A gente começa falando de gordofobia. Por que a gente começa falando sobre gordofobia e não body positive? Essa já é uma pergunta for dummy.
Ai, falem, meninas. Estamos aqui para ouvi-las.
Existe uma ordem? É melhor falar de body positive antes ou melhor falar de gordofobia?
São duas coisas bem distintas, assim, mas eu acho que gordofobia é um tema mais urgente. E é especial falar sobre isso, porque antes da gente se aceitar e da gente olhar para nós mesmas com um olhar mais carinhoso, né? E feliz para o nosso corpo, a gente, enfim, sofre outras questões, outras pressões estéticas. E como mulheres gordas, a gordofobia. Então, acho que é mais importante falar um pouco sobre isso. Porque a gordofobia impede que a gente tenha direitos básicos, assim, sociais. Desde usar o ônibus, de passar na catraca do ônibus. Até, enfim, entrar num hospital para resolver uma questão bem idiota e ser taxada como o médico, enfim, olhar pra gente com um olhar de que a gente tá com um problema por conta do peso. Pode ser uma unha, gente. Então, é importante falar sobre isso.
E eu acho que o body positive é um movimento que se fez necessário por causa da gordofobia, né? Porque o body positive, na verdade, é você ter um olhar positivo sobre o seu corpo. Você não precisa necessariamente ser gorda para ser body positive, né? Porque, basicamente, você pode ser body positive tendo qualquer tamanho. Mas, então, é necessário por causa da gordofobia, porque a gente sofre muito preconceito em todas as áreas e é isso, então tem essa questão de autoestima e tem essa questão super de acessibilidade, que é você ir no cinema e não conseguir assistir o filme confortavelmente, uhum. porque você tá apertada na cadeira, sabe? Uhum. É você ir num evento e não ter um lugar pra sentar e ficar o evento todo, porque não cabe. É você ter que pensar, assim, se você tá, tipo, fazendo um evento, se você tá indo num lugar em que as cadeiras não têm limitações, que nem essas aqui de vocês, são ótimas.
Uhum. Ai, obrigado.
Porque não tem...
Não tem os braços,
não tem,
né?
Os braços, porque o braço limita muito, porque uma pessoa que é gorda maior... É,
mas tem coisa que
consegue.
A gente nem se liga, né? Quando eu comprei, sim, essa cadeira, eu juro que eu não pensei nisso. Bom escutar isso, porque... E acho que esse podcast pode ajudar, inclusive, nisso. Ter esses insights pra gente tentar, sim, fazer coisas melhores. Vocês comentaram, por exemplo, do cinema. Até tem cadeira pra pessoas gordas. E eu queria falar uma coisa. Não tem problema falar gordo, não é verdade? Porque tem muita gente que tem receio aí, falar gordinha. É. E, então, a gente
eu
tá falando...
Eu mesmo tinha receio, mas daí depois eu... Tanto... assistir, falar, né? Falar sobre isso.
É, então, a gente fala gorda porque é uma palavra. E a gente precisa, sim, mudar o significado que ela,
sim,
tem na cabeça das pessoas.
A gente fala magro, loiro, moreno. Sim, a gente, sim, pode falar gordo, não tem nenhum problema.
E daí, no cinema tem cadeira pra gordo, só que elas ficam num lugar muito ruim de assistir o filme, né? É, geralmente, sempre, fica ali na fileira mais embaixo e tem uma ou duas. Então, sim, aí a gente já vê o quanto
é. E às vezes você
nem
consegue comprar
renegado
online também. Às vezes você, pra comprar essa cadeira, você tem que estar presencialmente lá. Então, isso acaba
é um
também
sabia.
Inibindo a pessoa de comprar, porque ela não sabe se vai chegar lá, tá disponível, aí acaba, sim, que ela não vai. E aí também tem várias outras barreiras, né? Porque se essa pessoa precisa pegar um ônibus pra chegar no cinema, se ela não passa no ônibus, talvez ela não vá por causa do ônibus. Então,
não,
assim...
e outra questão é que ela não tem roupa pra sair de casa, né? Uhum. Enfim, gordas maiores, né? É uma indústria que ainda falha e, enfim, tá se desenvolvendo cada vez mais, mas é difícil. Então, coisas simples, uma calça jeans e uma camiseta branca ainda são uma barreira para algumas pessoas, né?
Eu queria falar um pouco, perguntar, na verdade, porque acho que você comentou algo de mulher gorda. Eu imagino que seja diferente, né? Homem gordo, mulher gorda, o que se sofre. É mais, sim, fácil, é mais difícil? Infelizmente, a gente não conseguiu trazer um cara gordo para participar aqui com a gente. A gente acabou trazendo pessoas mais próximas, até porque é um tema difícil de falar. Então, a gente queria estar num ambiente mais tranquilo com pessoas que a gente já conhece.
Falar com...
Porque aí a gente pode passar vergonha mesmo e aprender.
Não, mas tranquilo.
Eu acho que também a mulher é mais cobrada, né?
Super, então... A experiência é muito diferente. Claro que o cara gordo também, na questão de acessibilidade, sofre a mesma coisa que a gente, mas na questão social do autoestima é bem diferente, porque você, assim, você super vê pessoas comentando de barriguinha de chope, de homem, sabe? Esse tipo de comentário.
Tem gente que é sexy,
que,
né?
Que tipo, eu gosto, não sei o quê. Ele não é tão cobrado assim. Uhum. É óbvio que pro gordo maior é diferente, né? Não é igual o gordo menor. Mas eles são muito menos cobrados, né? A gente sofre muito mais.
Desculpa interromper, gente. Se eu for grosso, pode falar. Não me interrompe que eu tô falando. Mas essa coisa também da barriguinha de chope, né? O homem, ele tem barriguinha de chope, né? Também tem isso, não tem? Ou não?
Tem. Acho que, eu imagino que não seja agradável, né?
Não, mas
de
eu digo
também.
Que quando o homem é barrigudo... O gordo, sim, né? Fala barriguinha de chope. Tem esse eufemismo, né?
Sim. Igual o gordinha, né? O gordinho. Você tem um eufemismo pra falar. Uhum. Mas é só pra mostrar que, sim, é um pouco mais aceito do que a mulher.
Sim.
Eu acho que tem uma questão grande aí que é o machismo, né? Então, antes da gente chegar... dentre todas as discriminações e preconceitos, gordofobia tá lá no final da fila, sim, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Para as mulheres, ser gorda é um impedimento, em alguns momentos, de se relacionar. Para o homem, não. Então, acho que é meio que por aí, sabe?
Entendi.
Sim.
Tem pergunta aí? Tem um monte, né? Se você quer puxar já. Próximo.
Não, eu só queria falar que eu também pensei muito nesse podcast, porque como eu trabalho no ambiente de... A gente vai entrar nessa questão, mas como eu trabalho no ambiente de academia, né, de musculação, mercado fitness, essas coisas, eu vejo que é muito preciso, e eu ainda pretendo, né, divulgar esse podcast para meus colegas, para eles se esclarecerem melhor, porque tem muita gente que ainda fala muita besteira e é bem limitada com esse assunto, que precisa dar uma esclarecida para que todos se sintam melhores nessa questão.
Essa coisa do exercício da academia tem que ter muito tato para lidar com as pessoas gordas que estão nesse ambiente, porque só do fato dela já estar lá, ela já passou por muita coisa para ela conseguir entrar na academia. Então, assim, não torna essa experiência pior para essa pessoa. Ela já teve que lidar com um monte de preconceito, com um monte de pressão e coisas internas pra ela estar naquele ambiente que ela já sabe que ela vai se sentir mal, uhum. que vai ter um monte de gente magra.
Que as pessoas vão olhar, né?
Que as pessoas vão olhar, vão julgar. Então, assim, tente não fazer com que ela se sinta pior. Seja receptivo, fale com as pessoas numa boa, trate normal. É isso.
É, e não imagine que só porque ela é gorda ela está ali para emagrecer.
Sim, né? Sim.
Ela está ali porque, né, ela quer se mexer, porque, enfim, exercício é bom para todo mundo.
Uhum. Sim, para a saúde mental dela.
Existe essa,
né,
percepção de que as pessoas são gordas porque não fazem exercício, mas o que não é verdade. Enfim, tem várias pessoas gordas, sim, que fazem exercício e ou elas não têm o objetivo de emagrecer, ou, enfim, elas, enfim, são gordas por outros motivos. Ou
então, aí,
tá de
mas
boa,
a primeira
tá
pergunta
exercício.
É for dummies. Por que as pessoas são gordas? É for dummies mesmo, gente. É do basicão. É, tem toda uma questão genética também por trás, não é?
É, eu, sim, acho que tem uma série de motivos, né?
É uma questão básica de biotipo, né? É. De, sim, histórico familiar, DNA e tal. Enfim, hábitos alimentares têm relação, obviamente, uhum, mas não necessariamente são decisivos, assim. Uhum. Tem gente que tem um metabolismo muito mais rápido, exatamente. Uhum. É, então é muito diferente.
É, quando é mais rápido, pra quem não sabe, a pessoa queima mais caloria, né? Ela tem uma facilidade maior de ficar mais magro, é isso? Tô falando besteira?
Sim. Sim.
E quando o metabolismo é mais devagar, ele
demora um pouquinho
mais.
É, mas a questão é que você nunca sabe o porquê de cada pessoa, né?
Sim.
Então, enfim, respeite e é isso.
Sim. É, o que teve essa semana que... Teve alguma coisa, algum dia específico essa semana?
Ah, polêmico, o dia do gordo.
É polêmico, gente.
Eu nem vi isso.
Bem polêmico.
Por que é polêmico? Porque
é polêmico,
tem coisa que
porque...
não deveria ser polêmico, mas
exato,
é, né?
Primeiro porque usam uma... Não sei exatamente por que criaram essa data, tá? Uhum. Tô falando, mas eu não sei. Só que utilizam dessa data para dar justificativa ou dar conteúdos, principalmente a mídia, me incluo aí no meio, para que as pessoas emagreçam. Então, primeira coisa, está bem errada aí. Segundo que
Tipo fazer o dia da consciência negra.
Pra... O dia da cura é gay.
É. Exatamente. E é isso, né? Não precisa, não tem um motivo, né?
Existe um dia do orgulho gordo?
Acho que não.
Acho que então não. Vamos fazer esse dia virar.
Não é? Porque esses dias... Então, eu vi que passou essa data. Eu vi uma menina que é a minha aluna que fez umas... Nossa, fez umas postagens assim que eu fiquei chocado.
Desnecessário. Não precisa citar nomes.
Até... Não precisa citar nomes. Eu já vou falando que falei mal dela por trás com uma outra aluna. O que foi muito divertido. E... Aí depois, uns 3 dias, agora acho que ontem... Eu fiquei pensando, gente, mas esse dia realmente existiu, sabe? Ficou na minha cabeça.
Eu não sei, no meu círculo não teve isso.
No meu círculo só esse questionamento, acho que a gente era o Cirilo falando mal da Luna. É, e muita gente falando que era o dia, muita gente magra falando que era o dia de fazer gordices, né? Então, mais um estigma, mais um preconceito estereótipo.
É, isso já era a nossa próxima pergunta aqui, ó. Quais palavras ou frases gordofóbicas que devemos parar de usar? Fazer gordice é a primeira delas, né?
Sim.
Porque parece que aquela brincadeira levinha, mas não, ela tá carregando uma palavra que tem outro significado, ou que deveria ter outro significado.
Não, e tipo, ninguém come, assim, tipo, você fala...
É, porque você atribuindo, tipo, você tá dizendo que gordice, que a pessoa gorda só come coisas gordurosas, e por isso que é uma gordice, e sempre gordice é tratada de uma forma negativa, né?
Sim.
Dizendo gordice é uma coisa que não era pra eu estar fazendo.
Não, e aquela coisa que essa pessoa não faz na rotina dela, mas dá a entender que todo gordo faz aquilo todo dia, né?
Sim. E não necessariamente, como a gente já falou, né? Necessariamente a pessoa é gorda porque ela come muito, uhum, ou porque ela come coisas muito gordurosas. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí isso é muito chato de você associar a pessoas gordas.
Sim. É tipo aquele papo do Natal e Ano Novo, né? Nossa, sim, comi demais, vou ficar muito gordo. Não. Você só duas refeições que você exagerou. Não
e
tem
a gente
nada
precisa
a ver.
Tirar a atribuição negativa da palavra gordo, né? Uhum. Não é você não, tá, não é um xingamento, não é ruim ser gordo.
É, não é feio, né?
Não é feio, exatamente.
É uma característica como qualquer outra, não é pra ter um sentido negativo.
Tem...
Porque isso torna a sua imagem sobre você mesma negativa, porque se ser gordo é ruim e eu sou gorda, então, assim, eu vou me enxergar de forma negativa. E aí, volta o body positive, que é isso. Você enxergar a palavra gorda como uma característica e não necessariamente como um reflexo do que você é. Tipo, da forma negativa, né?
Uhum. E tem outras frases que as pessoas falam, geralmente me vem do fazer gordice mesmo na cabeça.
Esse eufemismo que você falou, né? De diminuir, de falar que uma pessoa é gordinha, ou tentar diminuir aquilo, assim, já é uma questão bem errada. Acho que é uma forma... Enfim, as pessoas... Algumas pessoas não sabem muito bem como lidar. Uhum. Também não sabem como as outras pessoas gordas vão receber isso. Enfim, porque elas... É um movimento, é uma desconstrução para todo mundo, né? Então, depende do processo da pessoa. Então, as pessoas têm tato demais e acham que estão ajudando. Então... Uhum. Só piorando e reforçando esses estigmas, né? E
tem também o... Tá, desculpa. A gente escuta muito, não sei se você já ouviu, Bárbara, mas nossa, você tem um rosto tão bonito.
Ai, sim.
Nossa, você tem... Quer dizer o quê? O resto não é bonito.
Minha mãe falava isso, sabia? Ela falava... E minha mãe é gorda. Aí ela fala, olha, aquela pessoa é gorda, mas ela tem um rosto tão bonito, do tipo assim, se ela fosse magra, ela ia ser bonita.
Ah, já virou ouvir. Meio que... quase cultural, né? Um negócio que já tá assim, no nosso meio de falar isso.
E essa coisa de ter o rosto bonito, por que não falar, olha, é bonita,
ela
né?
É bonita, sim. E tem uma coisa também, que não é uma coisa que você fala pra uma pessoa gorda, mas é uma dica, assim, se você convive com pessoas gordas que você não é íntimo, assim, que você não sabe da história da pessoa e tal, e você vai comer com uma pessoa gorda, evite falar de dieta na mesa. Porque isso pode causar uma ansiedade muito grande pra quem é gorda. Porque você não sabe se aquela pessoa já tentou emagrecer e não conseguiu, se já fez dieta, assim. Uhum. Enfim, o que ela passou. E aí, no momento que ela tá botando comida no prato dela, ou tá com você comendo, tipo... E, não sei, às vezes o prato dela vai ser diferente do seu. E aí você fica falando de dieta, caloria, não sei o quê. Ai, peguei salada, não sei o quê. A pessoa vai se sentir mal. Quer dizer, se você conhecer a pessoa e souber que não... Uhum. Beleza, entendeu? Mas assim, se é uma pessoa que você não é íntima, evite esse assunto. Fala com o teu amigo, fala em outra ocasião, entendeu? Uhum. Mas evita falar sobre... Não que é errado fazer dieta, entendeu? Inclusive, não é errado. As pessoas gordas também podem fazer dietas e emagrecer.
Até a palavra dieta, ela tem um significado que não é o que a gente usa, né? Parece que dieta é você se privar de alguma coisa. Mas a dieta é a sua rotina de alimentação,
sim.
Né?
Uhum. Eu acho que com relação a esse fiscal de prato alheio, assim, que você falou, é muito complicado. E muita gente... É engraçado isso, mas as pessoas mais próximas também são as pessoas mais atentas e que falam mais abobrinha, assim, pra gente. No meio familiar e tudo mais, isso é muito mais complicado. Sim. E aí, mães, imagina. Por favor, se vocês estiverem ouvindo, mães e pais... principalmente com crianças, assim, isso muda totalmente como ela vai se aceitar, como ela vai se ver no futuro. Então, é importante que já não reforce tudo isso quando ela ainda é pequena, principalmente, né?
Sim, porque ela passa a ver a comida de uma forma negativa. Uhum. E isso é ruim para o desenvolvimento, né? Porque se é errado, se você não pode, ela já fica com aquilo, assim, tipo... E a comida nunca vira uma aliada dela, né? É sempre um inimigo.
Ah, eu e as minhas histórias, né, nas minhas profissionais e com o público. Esses dias uma aluna minha também colocou lá...
Cuidado pra não ficar expondo também.
Não tô expondo. Gente, eu não tô expondo.
Tem muita aluna.
Eu tô expondo porque tem que falar sobre isso. Ela escreveu assim que, tipo assim, comida é uma droga, sabe? Que ela tinha que tá evitada. Daí eu fui lá e escrevi, gata... Comida não é uma droga.
As pessoas tratam...
Não vamos demonizar a comida assim, porque né? Daqui a pouco vira anoréxica, bulímica, esse
pontas,
tipo de coisa.
Né? Uhum. Tem gente que trata comida como se fosse remédio, tem gente que trata comida como se fosse droga, quando comida, é nutriente pro seu corpo.
Mas aí ela me respondeu, ela falou, mas é que com você, tipo assim, mas comigo é assim, ela escreveu, sabe, tipo assim...
Agora essa pessoa sabe o que é ela que você
tipo
tá falando.
Tipo, que ela tem que ser, que ela batalhou sempre contra a comida.
Uhum. E vai continuar batalhando sempre, porque ela vai precisar comer até o último dia da vida dela.
Sim, mas eu acho que precisa se aceitar mais, sabe? Também.
Mas essa pessoa precisa de ajuda, assim, porque sim. Ela só pensa dessa forma porque uma sociedade inteira
sim,
pensa dessa forma,
sim.
Né? Enfim, na dança a gente vê muita gente que vai lá pensando nisso, em emagrecer e tudo mais.
E não em dançar e
se divertir,
gastar energia,
gente.
Se
pelo
divertir.
Amor de Deus, é tão bom dançar.
Então, eu fico até. Eu até evito falar disso, porque eu acho que, pra mim, o mais importante nas aulas que eu dou é que as pessoas se sintam bem e que elas vão trabalhar a saúde mental delas, que vão fazer um exercício e tal, mas não fiquem focados em emagrecer ou chegar em alguma coisa que talvez elas nunca consigam chegar, entende?
Mas eu imagino que seja difícil isso, de ir pra se divertir, porque quando você tá lá se divertindo, talvez você pegue alguém fazendo um comentário e uma brincadeira, isso... Sim. Destrói, né?
É, volta a dica que ela deu disso, da gente nas academias, nesses ambientes, de olhar para as pessoas de uma forma menos hostil mesmo, sabe? Entender e perguntar o que ela quer realmente com aquilo, não ficar julgando e pensando em outras coisas, né?
Uhum. E qual o ambiente mais gordofóbico que vocês já estiveram? É academia, é no trabalho, é com a família?
Dentro da minha casa, cara.
Mas na sua casa com a sua família ou na sua casa que você mora com seus roomies, com seus amigos?
Deus me livre, não tem como. Inclusive, eu moro com um cara que é gordo e gay. Então,
fica mais fácil.
Minha casa é livre de preconceito, aquelas.
Em casa a gente precisa ter esse sossego mesmo, né?
Quando eu era... Enfim, meus pais, né? Sempre muito mais meu pai do que minha mãe, mas sempre com uma pressão muito grande pra eu emagrecer. Inclusive, faz pouco tempo, assim, eu tava vendo umas fotos antigas de quando eu era adolescente, eu fiquei chocada quando eu descobri que eu era magra. Eu fiquei, meu Deus, mas eu era magra. E aí, tipo, eu fui lembrar, eu usava 42, 44 no máximo, assim.
E você achava que você era gorda?
Eu achava, sempre achei que eu fui gorda. Eu acho que, tipo assim, até então, pra mim, eu nasci gorda, sabe? Tipo, sempre fui.
Sim.
Mas é que, assim, eu sempre fui maior, tipo, o meu pai é bem alto. E eu sempre fui maior que as minhas amigas. Uhum. E eu sempre tive um biotipo
era a última
que
da fila,
é maior. Sempre fui a última da fila. Então, assim, eu era super magrelinha no colégio. Quando eu fui crescendo, eu fiquei mais encorpada. Mas, assim, eu não era gorda. Que eu não era, assim, magrela.
Uhum.
E, só que aí, por comparação também, como eu tinha amigas que eram muito magras, eu sempre me achei gorda. Porque eu não era esquelética que nem elas. Elas não eram nem esqueléticas. Elas, tipo, tinham um corpo, assim, sei lá.
Eram menores.
É, menores. Eram, sei lá, mais... sei lá, menores de estatura mesmo, mais mirradas, assim. E mais magras. Mas, assim, eu não era gorda. Uhum. Eu só não era super magra.
Sim.
Isso aqui eu sempre tive essa imagem. E o meu pai sempre falou muito sobre isso. Tipo, que você tem que emagrecer, porque você tem que emagrecer, não sei o quê. Porque você não vai conseguir emprego, não vai conseguir namorado, não vai conseguir não sei o quê. Pipipi, papapó. Tipo assim, de rolar coisas. Ele... me prometeu viagem pra eu emagrecer. Ele me deu um carro. Tipo assim, ele falou, se você perder 10 quilos, eu te dou um carro.
Deixa eu te interromper, desculpa. Você acha que o seu pai fazia isso por uma preocupação que ele tinha? Porque eu tô comparando isso com o fato de eu ser gay. Minha mãe também tinha muita preocupação com isso e tentar maquiar isso pros outros. E demorou muito pra eu perceber que não tinha que maquiar nada, não. Que o mundo vai ser mais difícil pra mim por eu ser gay. E que também é mais difícil pra você por você ser gorda. E quando foi que você percebeu? Porque eu realmente acho que minha mãe não fazia por mal nesse sentido. E que eu tive que ensinar, eu tive que aprender antes pra depois ensinar ela. Você teve esse momento com seu pai? Você acha que existiu isso e que isso seria possível?
Então, eu acho que realmente ele era e é, no caso até hoje, gordofóbico, porque ele não acha bonito. Uhum. Tanto que, assim, a minha mãe, ela é super pequena e sempre foi magra. Tipo, quando ela casou, ela, sei lá, usava 36, entendeu? Um negócio assim. Era muito magrinha e pezinho pequenininho. Então, assim, minha mãe é pequena. E o meu pai sempre gostou disso. E aí ele teve... Enfim, a minha irmã ainda é menor que eu, mas eu sou
grande.
Mas seu
pai é gordo, Thali?
Ele não era. Uma época ele foi um pouco, mas, assim, também não era muita coisa. E hoje em dia, eu não sei direito dizer.
Então, talvez possa ser, enfim, pais...
Não, eu acho que, assim, ele achava feio. E ele achava que não era saudável. Mas, assim, entende que eu não era gorda. Então, assim, ele já tava projetando em mim uma pressão estética que era dele e não minha. E aí que pegou em mim, assim. Então, foi um ambiente muito tóxico pra mim, tipo, a vida toda. Aí eu saí de casa e mesmo fora de casa... Continuava sofrendo essa pressão, tipo, acho que em 2012 eu coloquei balão intragástrico. Não sei se vocês sabem o que é, mas enfim, pra quem não sabe,
mas
tá ouvindo.
Explicar,
quando você coloca.
É tipo um balão.
Eu morava em São Paulo já, mas eu acho que eu não conhecia
2012?
Vocês. Eu acho que eu não conhecia vocês ainda.
A gente não se conhecia.
Não, acho que eu comecei com boxe, eu acho que em 2015, por aí.
Nossa, então...
Mas aí, é tipo assim, você coloca um... É por endoscopia, não é uma cirurgia. Você coloca um balão no estômago e enche ele lá dentro. E aí, é como se fosse uma bariátrica, só que sem cirurgia, porque ele ocupa um espaço do seu estômago que você não consegue encher. Né? Então, assim, você come menos porque não cabe comida lá dentro, porque tem um balão cheio.
E você se sentia saciada mais fácil com isso?
Sim, eu me sentia... Só que, assim, não é uma saciedade de, tipo, eu comi suficiente. Era uma coisa meio que eu passava mal, assim. Eu não podia, sei lá, não podia tomar leite, várias coisas. Ai, e aí tinha um negócio muito horrível, que, assim, não sei se você que tá ouvindo já usou, se você pensa em usar, mas é o seguinte, o balão, ele fica num lugar do seu estômago onde se formam os gases. Então, o que acontecia? O meu corpo não conseguia formar gás, então eu não conseguia fazer pum. Eu não conseguia fazer pum, mas o que acontece com o gás que tá lá e que precisa sair?
A rota.
E o que acontece? Machuca a sua garganta. Porque não é pra tá voltando aquelas coisas pela garganta, assim. E eu tenho refluxo até hoje. Não sei se tá relacionado.
Não, e refluxo é horrível.
Mas eu não tinha antes, e enfim. Também, sei lá, eu engordei um pouco. Se bem que o meu refluxo não tem a ver com peso, tem a ver que, tipo, eu não fecha direito o espacinho ali dentro.
Eu tive então, uma crise de tosse tempo, eu fiquei assim, a sensação é muito ruim.
E aí eu não sei, entendeu? Que pode estar relacionado com isso, porque eu fiquei 8 meses com balão, e aí você arrota o tempo todo, e é horrível, porque é um cheiro ruim, então quem tá do seu lado é desagradável.
Mas ficou crônico isso em você, então, do refluxo?
Então, eu tô tratando um refluxo até hoje. Nossa. Talvez eu tenha que operar, inclusive, de um refluxo. Mas enfim, aí passei por isso, porque assim, era a pressão do meu pai, não era o que eu queria fazer, mas eu queria agradar meu pai, porque eu não aguentava mais. E aí eu fiz, e aí, sei lá, eu levei esse relacionamento tóxico com ele até um ponto em que a gente parou de se falar. Não faz quase 2 anos que a gente não se fala.
É difícil, né? E eu falei, fiz essa comparação com ser gay e a questão de ser gordo, e o gay ainda tem a opção de ficar dentro do armário, né? Ser gordo não tem, não tem isso, você tá ali exposto... Sempre. Porque com gay tem aquela coisa. Fulano ali, ó, é gay, não é assumido, mas é gay. Gordo não tem nem esse espaço, né? Essa privacidade. Porque tem família que todo mundo sabe que a pessoa é gay, ninguém comenta, fica ali todo mundo fingindo. E com o gordo, não, né? Não tem.
Nossa, inclusive a minha família tá sofrendo comigo, porque eu não deixo eles fingirem. Porque, no caso, eu sou bissexual e meu último relacionamento foi com uma mulher. E aí eu chego lá na casa da minha avó, outro dia minha tia veio e falou pra mim: ai, mas e os namoradinhos?
Você dá assunto, né?
Aí eu falei: tia, não se faz de sonsa, que você sabe que eu tô namorando com menina. Se você quer perguntar, então você pergunta das namoradinhas. Aí ela já ficou, nossa, não sei o quê. Aí, outro dia, minha outra tia, que eu fui viajar, ela, ai, mas não tinha os homens bonitos lá, e não sei o quê. Eu falei, ai, eu olhei pra mulher, né, tia?
Ai, parentes.
Na minha casa também foi bastante complicado. Acho que deve ser a maioria das pessoas gordas devem sofrer mais em casa mesmo, porque essa relação, ela é muito íntima, né? Então, nossos pais, principalmente, colocam uma pressão que é deles. Meus pais são super magrinhos, então eu sofri bastante, assim, principalmente com relação à minha mãe. Esses dias eu tava com a minha irmã e a gente tava lembrando de como a gente era meio ridícula, assim, nas vestimentas.
Sua irmã também é gorda?
Minha irmã, ela... eu não considero ela gorda. Ela, assim, sei lá, ela tem sobrepeso, não sei como se fala. Mas nossa mãe, ela sempre colocou... Eu fui ter uma calça jeans na minha vida. Eu acho que eu já tava... Era adolescente grande, assim, sabe?
Mas o que você usava?
Ela achava que eu tinha que usar legging, roupas que me apertavam mais, ou que... Enfim.
Pra dar alguma forma que tinha na cabeça dela, né?
E não sei o que vinha na cabeça dela, mas... E recentemente a gente teve uma briga feia, assim, ainda quando eu morava com eles... dela falar que eu tava ridícula com uma roupa, e aí foi...
É difícil ouvir isso dos pais.
Muito complicado, assim. Por mais que eu me sentisse bem, eu já tava no meu processo de autoconhecimento e autoestima acelerado, assim. Foi muito complicado ouvir aquilo de uma pessoa que você ama tanto, sabe? E ela me ouvindo falar sobre isso todos os dias. Isso é muito mais louco, assim, na minha cabeça. Então, foi bastante complicado. Mas é isso, ela sofre, sempre sofreu essa pressão estética, né?
Sim.
E a gente é muito por conta do consumismo, né? Sim. É tudo relacionado ao capitalismo, mas é, ela não tem essa consciência, não é tão claro assim pra ela. Eu acho que por mais que ela... E ela tem essa preocupação que a sua mãe também teve. Sim. Acho que essa desconstrução ela tá acontecendo cada vez mais, porque eu me conhecendo... Consigo passar pra ela, assim como vocês.
É, parece que às vezes a gente tem que fazer o contrário mesmo, né?
E vocês passaram por isso de ter que se aceitar que vocês podem usar todo que é tipo de roupa?
Super.
Que
é
tipo assim, que tem esse negócio, né? Ah, esse eu não posso usar.
É, porque você tipo, falou, sabe, que usava legging. Geralmente o comentário que eu escuto é o contrário, de que os gordos têm que usar roupa mais solta. Mas na verdade o gordo tem que usar a roupa que quiser, né?
Sim,
exatamente.
Sim, é, eu sempre tive muito isso de não poder mostrar, usar roupa muito curta, usar regata... Coisas que mostram... Tipo, é um negócio é esconder o seu corpo, né?
Sim,
então, vamos
sim.
usar o máximo de roupa possível, mais soltinha, pra ninguém ver a forma. E daí... É que, assim, teve uma grande parte da minha vida, eu usei roupas que me cabiam. Porque, assim, eu ia na loja...
E,
e aí,
achar.
É, eu não achava. Então, o que eu achava era o que eu comprava. Porque, assim, eu não tinha
que
outra opção.
Isso.
E aí... É, quando eu já morava aqui em São Paulo, faz pouquíssimo tempo, acho que foi em 2016, que eu descobri o Pop Plus, que é um bazar plus size que é organizado pela Flávia Durante, que acontece já faz um tempo aqui em São Paulo. E aí que eu comecei a encontrar roupas que eu podia escolher o estilo, e aí que eu passei a ter o meu próprio estilo, porque daí eu encontrei um lugar em que eu conseguia comprar roupas do meu tamanho, no estilo que eu quisesse. Então eu posso ir lá hoje, no último final de semana teve. E aí eu pude ir lá, eu queria comprar umas roupas mais de escritório, porque eu tô trabalhando agora no escritório. E aí, eu andava, tipo, quando eu trabalhava em agência, eu ia de shortinho, né?
Você
tipo,
foi comprar roupas evangélicas.
Fui comprar, não, nem foi, mas fui comprar umas roupas mais, sei lá, apresentáveis, né? Uhum. E aí eu posso, entendeu? Eu posso ir lá, e comprar, quero comprar uma roupa mais formal, quero comprar uma roupa mais não sei o quê, quero comprar um biquíni pra ir pra praia, quero comprar uma lingerie. Porque é dificílimo, né? Comprar lingerie. Uhum. E bonita, né? Porque você vai ver as maiores, é tudo o quê? Bege.
Nossa, acho que eu fui ter um conjunto de lingerie faz um ano, assim.
Nossa, sabe? Sim, eu também. Porque não tinha onde comprar. Tipo, o maior que tem na loja é às vezes não fica nem bom e você fica meio apertado, mas aí você leva, porque é aquilo. Então, aí é muito complicado a relação com a roupa. Então, e aí que você faz, que eu fui entender, tipo, ah, tá bom, mas agora que eu tenho roupas que me servem, o que eu quero usar? Uhum. E aí, sei lá, eu amo usar cropped, por exemplo. Bobeou, eu tô de cropped. Tá frio, eu tô de cropped. Eu amo. E as pessoas sempre, né? Ah, não pode mostrar a barriga. Deus me livre a barriga de uma gorda. Vai morrer a pessoa. É, e eu uso pra caralho hoje. E listras, né? Que as pessoas dizem que não pode. E vestido mais colado.
Regra número um. Gordo
não pode usar listra. E roupa colada que, tipo, mostra que você, de fato, tem uma barriga. Mas, gente, você tem a barriga. Tipo, sabe? O pessoal, meu Deus... A polícia de roupa, né?
É, quer esconder a barriga, fica em casa, né?
Sim.
A minha experiência é muito parecida com a sua também. Muito louco isso. Porque o Pop Plus foi... esse evento é o maior evento de moda plus size na América Latina, assim.
Olha, eu não sabia. Achei que era só do Brasil.
Tem 7 anos. É imenso. E a primeira vez, quando eu fui lá a primeira vez, eu vi uma menina falando que ela tava colocando... Era a primeira vez que ela fechava uma camisa... Aquilo mexeu muito comigo, assim. Porque até então eu ficava caçando calça jeans na Renner, porque eu ainda usava 48. Mas chegar lá e ver aquela disponibilidade de coisas, de produtos que você, nossa, realmente poder saber quem é você mesmo, seu estilo, poder escolher, é muito. Parece pouco, né? Parece bem pequeno,
eu já ouvi várias vezes essa história de... Eu não achei a roupa que eu queria, eu fui lá e fiz a minha grife, né? É comum isso, parece, né? E ao mesmo tempo é um pouco triste, porque não... É uma história de empreendedorismo, mas ao mesmo tempo não carrega só isso, né?
Você foi obrigada a fazer, porque senão você não ia ter como usar.
Uhum.
E assim, essas marcas já existem faz tempo, mas é que não é muito acessível. E é muito difícil também pra quem é gordo comprar pela internet, porque você não sabe se vai cair bem e tal. E por mais que a gente tenha... hoje em dia eu consigo comprar mais, assim, de marcas que eu não conheço tanto. Eu vou muito pela tabela de medida, eu meço e vejo se vai dar certo e tal. Às vezes dá errado, aí eu troco, mas geralmente dá certo. Mas é uma segurança muito grande pra quem não tá acostumado a fazer isso, comprar pela internet. A pessoa quer experimentar pra ver como vai ficar.
Sim.
E aí, um evento como esse que a Flávia faz, que é incrível, porque você reúne lá um monte de marca que geralmente só vende pela internet. Acho que não tem quase nenhuma marca lá que tem loja física. Tem algumas só, né? Tem pouquinhas que tem loja física. A maioria é tudo loja online. Então, assim, é incrível, porque você consegue ir lá experimentar. E aí, por exemplo, se você se deu bem com a marca, você consegue comprar em outros momentos. Mas tem um rolê que é assim, que nem eu... É, geralmente guardo o dinheiro, eu não compro roupa sem ser no Pop Plus. Só que assim, eu, sei lá, vou ter uma festa sazonal, amanhã. Né? Como é, onde é que eu vou achar um vestido de festa, sabe?
Sim.
Não tem.
É difícil.
Então assim, você tem que meio que se preparar para possíveis eventos que você pode ter, porque você sabe que você não vai conseguir comprar de última hora. Então sabe, sei lá, no dia que você tá, pessoas, sei lá, mulheres comuns que um dia tá se sentindo mal e quer comprar uma roupa nova pra se sentir bem. Que acontece, né?
Sim. Você
não pode comprar. Aí, sei lá, às vezes eu compro uma Melissa, entendeu? Tem que comprar outras coisas. Porque roupa não dá. Entendi. Dá pra você entrar numa loja de departamento e comprar uma roupa plus size.
É, recentemente eu tava no metrô e aí estourou o zíper do meu shorts. Eu tava indo trabalhar, falei, gente, onde eu vou trabalhar?
Fudeu.
Foi isso. A sorte que eu trabalhava na Faria Lima e lá tem uma loja chamada Casa Plus Size. Que aí foi minha salvação, assim. Mas é muito complicado isso, você não poder se prever, não poder, enfim, escolher.
Uma vez eu tava em Santa Bárbara, que a minha família mora lá, né? E eu fui pra lá com, sei lá, uma calça e fez frio. E o meu sobrinho, que agora tem um ano, mas ele tinha menos, eu fui dar banho nele e ele fez xixi em mim. Acontece, né? Nenê, menino. Sim. E ele fez minha calça de xixi, tava frio, não tinha como eu lavar a calça porque eu ia secar. Aí eu tentei e falei, bom, vou tentar comprar. E aí eu fui na Marisa, que a Marisa tem umas coisas plus size e tal, né? É, achei uma calça que me serviu, mas assim, mais ou menos. Porque assim, também não tinha muita disponibilidade. Tá? As lojas até que tem alguma coisa, também não tem aquela quantidade de numeração, porque provavelmente produz menos peça, né? Então
e
não tá
você
super disponível.
Porque era o que tinha.
Comprei, era o que tinha. De vez em quando eu uso essa calça, porque é uma calça jeans, eu queria uma legging, não achei. Eu não gosto muito de calça jeans, na real, quase não uso. Eu só tenho essa calça até hoje. Mas comprei, porque é o que tinha.
E é um plus size que é, tipo assim, uma coisa que eles acham que é plus size? Ou é um...
Não, quando tem, geralmente é na numeração,
tem,
né?
Mas
é que acontece assim, o plus size, ele é grande. E, por exemplo, a maioria das marcas que tem, assim, mais comercialmente, assim, tipo, o departamento, vai até, no máximo, 54.
Porque, sabe, tipo, achar que a mulher tem um corpo, tipo, ampulheta, uma coisa assim, daí já fala, é plus size, entende?
É, tem algumas categorias. Tem a curve, né? Que até... enfim, o corpo gordo, ele é muito diverso e tudo mais, né? A sociedade aceita muito mais um corpo ampulheta do que um corpo triângulo invertido, enfim.
Não, tá certo.
E aí, é bem complicado, assim. E aí as marcas, enfim, estão tentando se adaptar, estão aumentando, mas elas ainda não têm dimensão. Tem marcas mais autorais e tudo mais, que vão até os 60, 70... principalmente masculino ainda mais, assim, sim.
O que acontece também é que algumas marcas não entendem, ou não querem entender, ou acham mais fácil, elas só reproduzem o tamanho da peça menor no número maior. Só que não é a mesma coisa. Uma calça 38...
Não é um sapato, né, gente?
Não dá pra você pegar o modelo do 38 e só aumentar o tamanho dele. É uma outra modelagem.
Sim.
Então, acontece de marcas que têm o número maior... Só que a modelagem não é plus size. Então, quando você veste, não fica bom. E aí é complicado. Tem uma marca que eu gosto muito, que é a marca Fala, que é esse macacão que eu tô usando hoje, que é perfeito.
Eu amei a cor.
É lindo. E é uma marca que eu gosto muito porque tem vários lugares pra você comprar fisicamente em São Paulo, né? Que também tem isso. São Paulo é um pouco mais acessível do que o resto do Brasil, né?
O Thalia é um amarelão bonito, né?
É perfeito.
Agora, isso também é uma questão, né? Gordo tem que ser discreto?
Não, né, gente?
Não. É for dummies. É. E a gente faz essas perguntas que é pra.
É assim, se o gordo quiser ser discreto, ele pode. Mas se o gordo quiser usar o amarelo vibrante que eu tô usando hoje, pode também, né?
É, e fica tão bonito, né?
Eu acho.
Não é a forma do corpo que vai fazer uma coisa ser bonita ou feia.
E aí volta pro body positive, né?
Sim.
Que vocês falaram, todo mundo pode ser body positive. Sim, porque olhar com um olhar empático, todo mundo pode, né? Então, quanto mais a gente exercitar isso, mais a gente vai achar as mulheres gordas de amarelo maravilhosas, como elas são realmente, sabe?
Porque assim, você pensa que uma menina magra, Às vezes ela se olha no espelho, que aí tem a pressão estética, né? Às vezes ela se olha no espelho e ela não se acha bonita. Então essa menina não tá sendo body positive. Então pra ela é muito mais difícil olhar pra mim e me achar bonita. Uhum. Porque ela já não se acha o suficiente. Ela não se acha magra o suficiente, ou sei lá, bronzeada o suficiente, ou sei lá, com cabelo liso o suficiente. E aí ela olha uma pessoa que é tudo aquilo que ela abomina e ela fala, não, não tem como você ser bonita se eu não sou bonita. Só que ela não se vê bonita, né? Então é muito complicado isso.
Eu vou falar uma coisa, uma experiência pessoal que eu lembrei agora com isso que você falou. Eu tinha uma amiga que ela virou um dia pra mim e falou assim, você só tem amiga gorda, né? Aí eu falei, nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que eu só tenho amigos divertidos. Ela falou, ah, mas é porque gordo é tudo engraçado mesmo.
É outro estigma, nossa, que a gente tem que carregar. Que é isso, né? Meio que quando a gente é novo, a gente... Mulheres gordas, homens gordos acham que pra... É, encantar alguém, precisam ser engraçados, precisam ser engraçados. E aí a gente mesmo acaba se estigmatizando e aumentando esse estereótipo. Enfim, na televisão, a gente tem números, exemplos. Exato.
O personagem de Scarpe é sempre gordo, né? Tem esse estereótipo. Essa minha amiga nem é mais minha amiga, viu, gente? Porque e ela tinha esses ciúmes. E,
é aquela uma,
e
né?
Era com você, Thalita, que ela me falou de você e da Camis também, que eu amo muito.
Provavelmente ela me acha linda. Aquela...
É, ou ela não se aceita e projeta isso nos outros.
Provavelmente,
né?
Ela não se aceita.
E não entende
tem dificuldade.
Assim, como é que você tem amizade com os outros?
Eu tive um caso que eu morei com uma menina muito brevemente, porque eu expulsei ela da minha casa um dia à noite. Eu falei, você vai sair da minha casa agora, eu vou chamar a polícia. Mas assim, eu não vou contar essa história hoje, mas...
Adoro,
como vai ter que cortar.
Aconteceu que assim, que não soube nem por ela, mas a gente morava em 4 meninas e ela comentou isso com uma menina que morava comigo na época e depois que aconteceu esse episódio, ela me contou. Porque ela era ex-modelo e ela era magra. Ela tinha o cabelo liso, loiro. Gente, ela participou do reality do Supla, pra ficar com o Supla, sabe?
Ah, do Papito em Love?
Sim, da primeira temporada. Depois vocês pesquisam aquelas. Mas então, ela era muito inconformada comigo. E ela tinha um ódio, assim, contra mim. E eu não entendia, porque eu, enfim, soube de várias coisas que ela falou de mim. E eu fiquei muito assim, porque... Ela chegou em casa, tipo assim, uma que eu topei dela morar lá com a gente, eu ajudei ela, eu fui com o meu carro buscar colchão pra ela, eu indiquei ela pra vaga de estágio. Eu fiz várias coisas, assim, tipo, pra ajudar, porque ela tinha acabado de chegar em São Paulo. Sei lá, eu fui super... Eu sou assim com todo mundo, na verdade.
Ela era do Sul?
Pior que era.
Ai,
eu não quero reforçar o estereótipo, mas...
Eu tenho licença poética pra falar do Sul, que eu sou casado com um, né? Não confio.
Mas então, aí o que aconteceu? Ela falou... Assim? Então, aí eu soube que ela comentou com essa outra menina, falou assim que ela não acreditava em mim, assim. Ela falou assim, nossa, pra mim não faz nenhum sentido que a Thalita tenha um namorado... E um emprego legal e esteja indo bem na faculdade. E aí eu fiquei, quê? Porque
nossa,
assim.
Nossa, mas ela é um esgoto, não é?
Ela,
uma pessoa,
tinha,
né?
Ela tinha uma imagem muito ruim dela sim, mesma, que ela ficava o tempo todo reforçar o quanto ela era bonita. Sabe a pessoa que tá o tempo todo falando,
né,
da beleza dela? É, sim, muito insegura. E pra ela não fazia sentido que ela, sendo do jeito que ela era, que ela acreditava que era melhor do que eu, porque ela era magra.
Sim.
Ela não tinha essas coisas. Ela não tinha um emprego legal. Ela não estava indo bem na faculdade. E ela não tinha um namorado. E para ela não fazia sentido nenhum que eu, uma mulher gorda, tinha essas coisas que ela não tinha. Então, assim, é muito, sabe, tóxico uma pessoa dessas, assim. E é isso. Porque... Mas, assim, eu acredito que, de fato, ela tem um preconceito muito grande com ela mesma. Porque ela não se aceita. E aí ela não consegue ver uma pessoa que é
mas
mais gorda
ela
que ela.
Mas ela é gorda também?
Não, ela é magra.
Não,
só que, assim, ela, não,
tá
ela já não era
que a vida
mais...
é mais fácil pra magro, será?
Mas ela já não era mais magra e esquelética. Tanto que ela tinha sido, tipo, meio que expulsa do programa de modelo que ela tava. Porque ela tinha engordado. Uhum. Só que, assim, gente, ela ainda era mega magra, sabe?
Sim,
ela só não era magra modelo, entendeu? Sim. Mas aí ela tinha esse negócio de, tipo... Ela era muito melhor do que eu, como que eu tinha mais coisas que ela, entendeu?
Uhum. É foda, né?
É porque a pessoa gorda é preguiçosa, ela é incapaz, ela é doente, ela é tudo isso.
Não, ninguém vai gostar dela.
Não, jamais.
E no ambiente de trabalho, como é que a gente resolve gordofobia? É com RH mesmo? É na conversa? Eu, como gay, tenho umas experiências bem difíceis
Eu imagino que o Cirilo nem tanto, porque...
Não, tem.
É também?
Ai,
na academia tenho. Também?
Ai, né, tudo há. É
tem até
viado.
Um botão de alarme pra falar quando chega viado, né?
Sabe, tem isso na Smart Fit, né? Ah, mas é aquela coisa, ai, coisa de viado, não sei o quê, coisa de viado.
Mas é sobre gordofobia.
Não,
então,
mas
vamos deixar a nossa experiência
sobre
pessoal de lado.
Gordofobia também tem bastante, que eu até tenho que... Eu converso bastante com o povo pra não ter esse tipo de...
Mas a quem cabe isso? Eu com a minha experiência pessoal, às vezes eu penso assim, gente, sério, às vezes tem que explicar o que é cisgênero pras pessoas.
Nossa, sim.
Vai no Google, pesquisa, só porque não é algo que você passa, a pessoa não tem que ir
atrás.
Mas acho
que tem muito isso de quando você é diferente, as pessoas querem perguntar pra você. Uma vez eu ouvi de uma amiga que é negra, que na época, na agência, tinha poucas pessoas negras. E tudo as pessoas iam perguntar pra ela. E acaba sendo uma carga emocional muito grande.
É,
todo momento
você
tem que ficar
se...
defendendo o movimento, sabe? Tipo assim, meu, olha no Google, sabe? Tipo, eu não sou enciclopédia de negros, entendeu? E, enfim, pra... Então, gordofobia é muito complicado, porque tem muita coisa que a gente acaba ignorando. Não sei você, né? Mas eu acabo relevando.
Fingindo
quando
que
não ouviu. Ah, porque às vezes é uma situação de trabalho que a pessoa é superior a você, ou sei lá, que você não quer criar uma inimizade, porque você vai ter que trabalhar junto. Então, às vezes a gente fala, tipo, sei lá, eu acho que não vale a pena eu me estressar por algumas coisas que, enfim, não vale. Sim. Mas quando eu sinto que tem uma abertura, eu mesma falo com a pessoa, às vezes, e explico. Tipo, isso da gordice, por exemplo. É uma coisa que, com muita frequência, eu explico que é gordofobia.
Mas isso não na hora que a pessoa falou. Você espera um momento e chega pra... Tô perguntando.
Olha,
pra dar essa dica
pra
quem
ouve. Olha, eu falo na hora que falou
ouve.
Mesmo. Mas, assim, eu não sei se é a melhor experiência. Eu tive uma experiência com a minha professora de Pilates, na verdade, que não foi de gordofobia, mas foi de homofobia. Porque eu tava contando de uma situação de dos namorados, tal, que eu tava saindo com uma menina. E aí ela falou assim, ah, mas então você é o homem da relação. Aí eu falei, não, essa relação tem duas mulheres. Aí ela, ah, não, mas é porque é modo de falar, não sei o que e tal. Eu falei assim, então, mas esse modo de falar é preconceituoso, porque você está assumindo que um relacionamento só pode ser um relacionamento se tiver um homem e uma mulher. É. Mesmo que for uma mulher, um homem. Então você dizer, tipo, você é o homem ou você é a mulher da relação, é homofóbico. E eu falei isso no meio da aula, porque assim... Eu falei na hora, sabe? Ela falou, eu rebati. E até hoje ela não me trata bem.
E aí parece que a gente é que causa, né?
Ah,
sim,
mas é sempre assim.
Sim.
Eu sou a militante da academia, não, a problematizadora.
Ontem eu tava comendo um temaki, sozinha, num date comigo mesma, como diz minha amiga Jéssica Greco. E na mesa do lado tinha, eu acho que era o menino e a tia dele. Porque a mulher era bem mais velha, assim. Eu imaginei que era a tia e sobrinho. E aí eles estavam comentando sobre, ah, mas se fosse lésbica, não sei o quê. Ele falou, ah, o menino falando, ah, não, mas é tudo bem e tal. É, mas eu acho esse pessoal, às vezes, muito fascista. Eu já fiquei assim, oi?
Ressignificaram a palavra.
É, eu falei, oi, como assim? Não, porque...
Justamente a palavra que não precisa ser,
né?
Ressignificada.
Mas o assunto era assim, ah, não, porque se você não chama a pessoa pelo que ela tá, pelo que ela diz que é, já vai preso.
Ai,
nossa, minha vontade era de falar assim, oi amor, qual que é teu nome? Ele ia falar, sei lá, Paulo. Eu ia falar, e se você, se eu te chamasse de Luana toda vez que eu falasse com você, você ia achar legal? Cara,
tipo,
respeita o nome que a pessoa fala que ela tem. Não é difícil, não. Enfim, mas a gente tá falando de gordofobia. Mas é isso, eu não sei como você faz.
Não, no trabalho. Enfim, eu acho que eu tive bastante sorte.
É porque
assim,
você trabalha
pra...
numa corporação grande, né?
Sim.
Tem um RH, não tem?
Sim.
Porque... Eu acho que na sua não tem, ou na onde
na
você trabalha?
Tem.
Tinha também?
É,
porque nem
na
toda empresa
não
tem,
tinha.
Né, gente? Então, às vezes, não tem realmente pra onde correr.
Não,
e a
era
gente...
uma agência maior que pregava diversidade, não tinha um RH pra tratar de absolutamente nada. Era assim, se vira com teus BO.
E às vezes tem RH e também não é bem treinado. Então...
É, então, nas grandes corporações, antes eu trabalhei na Band, era a mesma coisa. Assim, RH não tá muito preocupado com isso, não. Mas eu tive bastante sorte, assim, com relação aos chefes. Acho que eu nunca... não lembro, assim, não consigo me recordar de ter sentido a gordofobia, assim, na hora da entrevista, ou, enfim, em nenhum momento. Mas com os colegas, assim, no geral, isso acontece bastante por falta de conhecimento, por reforço, né, desses estereótipos que a gente acaba falando. E pessoas gordas também fazem isso, gente. É, todo mundo tá em desconstrução junto, tá todo mundo no mesmo barco. E aí é isso, acho que é legal falar na hora também, falo na hora, mas tento falar num tom mais de brincadeira, ó, isso aí é gordofóbico, hein? E aí a pessoa também, pelo menos as pessoas mais próximas a mim, acabam recebendo de uma forma legal e conseguem se desconstruir, não replicar isso, sabe?
Tem uma na hora da brincadeirinha.
Também, tem uma tática também que é você pedir pra pessoa explicar.
Ah, de se fazer de
sonsa. Porque aí a pessoa...
For dummies, né?
A pessoa vê a besteira que fez.
Aconteceu outro dia com um viadinho. Eu tava, tipo, tomando um café com umas amigas. E uma delas falou, ele é muito viadinho. Eu falei, por que que ele é viadinho? Aí ela ficou... Sabe, ela ficou sem resposta.
Sim.
Aí acho que ela se tocou, sabe? Que, tipo...
Ou então uma outra boa é você virar e quando a pessoa usa isso... como um adjetivo negativo, você mostrar pra ela que não, que você ficou mais interessado ainda. Tipo, nossa, adoro, me fala. É bem poquezinha, eu amo poquezinha. Porque sim, muda, né? A gente tá usando o exemplo do LGBT, não sei se isso cabe pra pessoa gorda ou não. E do que você tava falando, acho que entra muito nessa questão da brincadeirinha, né? Eu realmente também nunca me senti ofendido com o que eu passo no dia a dia. Mas tem um pessoal no trabalho que canta uma musiquinha pra zoar quem é gay. Eles cortaram a parte que fala que o fulano é gay da musiquinha, porque uma vez eu dei um piti grande na empresa. Mas eles continuam cantando a musiquinha. Aí chega no trecho do gay, corta. E me deixa num estado de nervo. Porque eu sei o que, que eles estão querendo falar.
Começa você a cantar
ali
a parte do...
É, eu faço que isso às vezes, aí eles ficam sem graça, assim, sabe?
É o tapa de pelica, né?
Assim, eu acho que você tem que entender a situação também. Porque eu acho que tem pessoas que realmente... replicam esse conteúdo e nunca parou para pensar de fato se isso é gordofóbico ou não. Uhum. E aí são pessoas que você super consegue dar um toque e essa pessoa vai refletir e não repetir. Agora, tem pessoa que realmente faz na maldade. Aí você tem que também entender o quanto você tá bem com a sua saúde mental para você entrar numa briga com aquela pessoa. Porque acho que tem isso também. Eu acho que a gente não é obrigado a militar o tempo todo. Sim. Então, às vezes, a gente não tá afim de...
Era
comprar
bem
uma
outra
briga.
Pergunta aqui, Thalia.
Tinha uma pergunta
vindo
assim.
Vindo nesse assunto, no dia a dia, como não será chata combatente ou é mais que necessário ser a chata combatente?
Eu acho que é super necessário, né?
Também.
Só que você não precisa ser 100% do tempo. Você pode respeitar o seu momento e ser quando você acha que é necessário. Tipo, outro dia eu tava vendo stories no Instagram.
Mesmo, né?
E uma amiga postou uma foto de um prato de comida, que ela, tipo assim, um lugar super chique que ela foi. Uhum. E ela postou uma foto de prato de comida e colocou um emoji de baleia. E era uma carne no prato, né? Aí eu comentei assim, você tava comendo carne de baleia?
Né? Porque
aí
ela
falou,
quis comunicar, é isso.
Aí ela falou assim, não, eu quis dizer que eu tava fazendo uma gordice. Aí eu, então, mas sabe o que que é? Aí eu expliquei pra ela, entendeu? Então assim, você vai sentindo... Você
não mandou um gif de burra pra ela?
Não, porque você tem que se aproximar, né?
Exato.
Se você já chega no pontapé, você não consegue...
Sim.
No caso,
tem...
coice, né?
É.
No caso da burra.
Acho que é legal ter os dois momentos, né? Tem gente que a gente resolve colocar as nossas práticas de comunicação não violenta. E tem gente que só ouve se a gente gritar cada vez mais alto, assim. Então, escolhe as suas tretas e vai contornando e falando com as pessoas.
Isso,
né?
E acho que é isso, entender também o que você tá arriscando ali, né? Porque numa situação de trabalho, é muito difícil você criar uma inimizade. Porque você precisa das pessoas, né, Caio?
É.
E aí, é complicado você criar uma inimizade para um negócio que... Provavelmente, talvez você esteja certo e alguma coisa deveria ter sido feita com a pessoa que cometeu aquilo, mas de repente você não está numa posição de exigir. Então, acho que assim, pensa na sua saúde mental mesmo, assim, o quanto você vai investir o seu tempo num negócio que vai só te prejudicar.
E às vezes todos os outros pensam igual a outra pessoa e vai ser difícil convencer as outras 30 pessoas que estão no meio.
Talvez seja bom
você
se retirar desse ambiente que não está sendo bom para você, do que você tentar... Né?
Fica a dica,
quantos,
né, Caio?
Quantos bolsominions tem num condomínio?
Não é?
Isso eu não consigo mudar.
Deixa quieto.
Isso é difícil.
Vamos deixar pra próxima eleição.
Falando sobre isso chato, eu tive que dar uma segurada, gente, voltando nesse assunto, porque eu era muito a militante que tava defendendo todas as causas. Tipo, eu sobre gordofobia, eu dou uns toques, mas eu vejo também que não é o meu lugar de fala. Então, tipo assim, aí às vezes eu fico pensando, o louco aqui falando coisa, mas daí você é magro. Tipo assim, a pessoa vai virar pra mim, você é magro, você tá falando, quer falar o quê, né?
Mas aí é o discurso
tipo
do
assim,
body positive, não é? Não precisa ser gordo pra ter essa visão.
Ah, sim. Eu quero que as pessoas... Não, se aceitem, se amem. Mas aí, tipo, eu me aceito e me amo do jeito que eu sou. Entende? Mas eu acho. Eu fico meio incomodado de querer que as pessoas. Você
me levantou uma curiosidade agora. Porque tem duas questões, né? Tem o preconceito dos outros e tem o body positive da pessoa gorda. tem como falar qual que é mais importante nesse cenário que a gente vive hoje?
Eu acho que se a gente não tivesse esse preconceito coletivo, ia ser mais fácil para as pessoas se aceitarem e se amarem do jeito que elas são.
É meio que uma coisa puxa a outra.
Exato. Com relação a essa coisa do lugar de fala, é quando a gente fala, por exemplo, de racismo. Que racismo não é um problema do negro. Quem tem que conversar são os brancos entre eles mesmos. Então, eu acho que a gordofobia não é um problema dos gordos. É um problema dessa pressão estética e das outras pessoas que você, como homem magro, deve conversar com as outras pessoas magras para que isso, sim, não seja replicado. Isso eu, sim, acho muito legal. Assim. Claro que se você tiver, você e uma pessoa gorda, e precisar falar sobre esse assunto, ela tá no seu lugar de fala. Sim. Mas enquanto profissional, ainda mais no meio que você tá, a conversar com essas pessoas que estão lá replicando e sendo preconceituosos é muito importante pra gente.
É mudar o jeito de pensar mesmo.
Sim.
Né? Eu ia falar mindset, mas vamos evitar as buzzwords. E aquela pessoa que milita, pessoa gorda que milita e de repente decide fazer uma bariátrica. Como que é isso?
É, tudo bem, né, gente?
Tudo bem.
Rola, assim, umas coisas, as pessoas comentando.
Porque tem gente que vai chamar ela de hipócrita,
ontem,
né?
Não sei o quê. É, só que assim, é você tá bem com você mesma, sabe? De repente, ela chegou num ponto que ela falou, olha, não dá mais pra mim.
Eu vi
preciso emagrecer. E aí ela, de repente, já passou por muitas situações de dieta, de não sei o quê, que já não conseguiu. E resolve a bariátrica. Eu não acho que a gente tem que ter um preconceito com quem resolve fazer. Mas é... Acho que, assim, para a pessoa que resolve, eu acho que é muito entender as suas motivações. Se você está fazendo aquilo porque, de fato, é importante para você, você quer fazer porque você vai se sentir bem, e não você fazer porque alguém está te pressionando ou você quer agradar alguém.
Até que ponto você está falando por você, né?
Então, assim,
nossa, mas deve ser difícil chegar nessa conclusão.
E isso,
né?
É meio que por tudo, né? Eu vejo, assim, que você tudo tem que se pensar. Eu tô colocando isso, mas é por mim, é por... O porquê.
Pra tudo.
Né?
Mas isso que você falou do body positive versus preconceito, eu acho que o body positive é muito importante, porque pra você lutar contra o preconceito, você tem que estar bem com você mesmo. Então é um negócio que é de dentro pra fora. Porque enquanto você não mudou o lado de dentro, não adianta você querer
Você vai ser
mudar,
sempre aquela pessoa que tá mal,
você nem enxerga às vezes.
Né?
E você, às vezes, acha que a pessoa que tá sendo preconceituosa tá certa. Então, assim, a partir do momento que você muda a forma como que você se vê, que você se aceita... Aí você consegue lidar com o preconceito. E é isso, tipo, também se bloquear, entender a batalha que você pode brigar ou não. E assim, e não deixar de afetar, né? Porque se você tá bem, não é uma pessoa na rua ou, sei lá, numa loja sendo preconceituosa com você que vai te abalar, sabe? É tipo, sim, aí você sai por cima e, ai, beleza, fui mal atendida aqui e não volto mais. Que aquele caso, você entra na loja, a vendedora, eu não tenho roupa pra você aqui. Você não sabe se você comprou pra mim, amor? Você tá comprando um presente.
Não é?
A pessoa já é desagradável. Tipo, eu não tenho essa numeração. Eu não te falei qual é. Sei lá, sabe? Fica na tua, cara. Se eu te perguntar uma coisa, você responde. Não tem que vir ser desagradável logo de começo, então...
Nossa, acho que é por isso que a vida inteira eu preferi lojas de departamento pra evitar chegar nessas pessoas, enfim. Eu acho que com relação ao... A bariátrica, especificamente, é muito complexa. É uma questão de saúde que tem que ser avaliada pelo médico, pela pessoa que está lá. Para uma pessoa chegar até a bariátrica, ela tem que ter determinado peso a mais, determinado sobrepeso, mais N indicadores de risco, que não são só a circunferência. Isso que eu acho que é muito importante. As pessoas não saem com os seus exames na testa, assim. Ninguém sabe se você tem diabetes, se você tem colesterol alto, pressão alta. Só sabem da circunferência. E aí, pessoas magras têm diabetes. Pessoas magras também têm colesterol. E isso não está visível. Então, eu acho que é uma coisa importante que as pessoas entendam que não se pode julgar só exatamente por isso. E fala-se muito da bariátrica como uma solução de problemas, mas ela resolve rapidamente uma questão, quando necessária, mas ela não resolve o que está aqui dentro. E aí essa pessoa pode, se ela não tiver feito uma reeducação alimentar e tudo mais, ela vai voltar a engordar e ela não vai ter mais como emagrecer daquela forma, vai ter os mesmos problemas.
A bariátrica não mexe na genética.
Não, e bariátrica também pode te trazer deficiência de vitaminas, um monte de coisa.
Exato, que são
queda de cabelo.
Pode te prejudicar, porque assim, existe também a pessoa que é gorda porque tem compulsão alimentar. Uhum. É, eu tenho, enfim, uma pessoa que eu conheço.
Isso é uma doença mental, né? Compulsão alimentar.
É, é um tipo de, enfim, distúrbio. Sim. Eu tenho uma pessoa que, enfim, conheço, uhum. que ela fez bariátrica e ela tinha compulsão alimentar. A partir do momento que ela fez bariátrica e ela não conseguia mais, ela tem agora uma compulsão por trabalho. Então, assim, ela trabalha... E ela está tão magra, tão magra, tão magra, que sabe aquela pessoa que de lado e de frente é igual? Ela, assim, as pessoas são super assim, a gente olha pra ela e fala assim, não é possível, sabe? Você tá muito magra, não é possível. E assim, eu não sei, entendeu? Eu não tenho o exame de saúde dela. Não sei se ela tá bem, se ela não tá bem e tal. Eu não tenho contato, assim, direto. Mas assim, eu super fico pensando, sabe? Tipo, é tão saudável assim, sabe? Uhum. Tipo, você trocou e ela tem que tomar vitamina, um monte de coisa, não consegue comer. Assim, ela perde o prazer pela comida, né? Porque você não consegue mais. Você, tipo assim, você não consegue mais... É, comer uma refeição no McDonald's. Você tem que escolher. Ou você come metade do lanche, ou metade da batata. Ou, sabe, não dá pra você.
Vai comer nem um McLanche feliz, né?
E aí, sabe, é uma coisa tão boa, enfim, comer, pelo menos eu acho. Sim. E é um negócio muito social também. Então também tem isso da pessoa gorda que às vezes se sente discriminada e ela acaba se isolando muito, tendo depressão, porque ela não consegue mais ter momentos em grupo, porque ela se sente mal de comer, ela não quer que as pessoas vejam ela comendo, pra ela que as pessoas não julguem o fato dela estar comendo, e ela se isola muito.
Uhum.
Tem outra coisa muito legal que é a Festa Toda Grandona, não sei se vocês conhecem.
Já ouvi falar.
Mas é uma festa organizada por uns influenciadores que tem o coletivo, e é uma oportunidade muito legal também para pessoas gordas irem pra balada. Tipo, eu lembro que eu fui na primeira festa, acho que foi na primeira festa que eu fui, e depois no mural do evento, assim, as pessoas compartilhando umas coisas assim que a gente nem imagina, sabe? A pessoa falando, tipo, nossa, foi a primeira vez que eu fui numa balada, foi a primeira vez que eu me senti bem dançando, foi a primeira vez que eu pude ir com uma roupa legal numa festa, porque eu sabia que eu não ia ser julgada.
Sim.
Então, é um negócio assim, muito louco que você não pensa, sabe? Tipo, da pessoa assim, ah, eu nunca saio de casa, mas nesse dia eu sabia que era um ambiente seguro e eu fui.
Uhum.
Uma coisa muito louca de pensar o quanto que essas pessoas se isolam da sociedade por não se sentirem bem, por se sentirem, sei lá... prejudicadas de alguma forma, ou emocionalmente, ou fisicamente, por, enfim, ter as barreiras que a gente falou já mais cedo.
Sim.
É, você quer fazer alguma pergunta?
Não,
eu tinha outra aqui.
Só perguntar se a Toda Grandona ainda tem aquela marca, ou eles não foram pra frente com a marca de roupa?
Tem.
Ah,
tem?
Acho que sim. É muito louco isso da Toda Grandona, e tanto do Pop Plus também, que a força da representatividade, da identificação, se vê nos lugares, ajuda a gente a se aceitar e gostar da gente, da forma como a gente é, né? Então, eu me lembro, quando eu comecei a acessar algumas pessoas e ver elas se vestindo bem e bonitas, e eu falei, nossa, eu posso ser dessa forma? Foi que eu comecei a me mudar. E, gente, sei lá, pessoas gordas que estão ouvindo esse podcast, não sigam, deixem de seguir as pessoas que reforçam as coisas que você fazem você se sentir mal, assim. Não vale nem um pouco a pena.
Sim, inclusive, nesse sentido da bariátrica, eu recomendo seguirem a Juliana Rangel. Acho que é eujurangel, arroba dela
ela
no Instagram.
Ela é a irmã da Alexandrismos?
Não.
Não, é Gurgel, porque a coisa é Gurgel,
é,
né?
É Gurgel, não, é Rangel.
Ah,
ela é uma gorda bariátrica, né? Ela fez bariátrica, ela engordou de novo. Ela é uma gorda menor, né? Mas, enfim, ela fala muito sobre esse processo da bariátrica e, tipo, como foi pra ela e como ela enxerga isso hoje, entendeu? E aí...
pra eles também é uma descoberta diária, né? Eu tenho uma amiga que fez a bariátrica, ela é influenciadora, ela chama Paula, acho que é Paris Paulo o Instagram dela.
A Paula Bastos.
É, ela é muito legal. E ela fez um post esses dias, comemorando que ela entrou numa calça 42 e pegou super mal, depois ela foi pedir desculpas
eu
também.
Eu tava pensando nisso, assim, quando a gente tava falando dessa coisa assim, se você pode emagrecer ou engordar, ou tanto faz. Eu acho que sim, mas como... alguém que influencia pessoas, ela não foi a única que fez isso.
É, tem um certo cuidado. Mas assim, também eu pensei assim, mas eu não tô entendendo esse problema. Porque não é algo da minha rotina.
Uhum.
Depois que eu comecei a ler, aí eu entendi.
Paula,
acho que ela descobriu isso também.
Então, a Paula teve vários problemas de saúde, precisou fazer bariátrica. Acho que eu entendo que ela não fez porque simplesmente quis e tudo mais entrar num padrão. Não, pelo contrário, porque ela tem um blog que fala sobre isso. Mas esse antes e depois e a sensação de que eu estou melhor agora do que antes só porque eu emagreci é complicado, assim.
É complicado, mas é algo que fica latente quando você começa a ver as mudanças e é isso que eu acho que precisa trabalhar mesmo, né? A bariátrica bariátrica, ela é feita sem... Não, não acho que pode fazer sem acompanhamento psicológico, né?
Não, tem que ter acompanhamento psicológico.
Sim. Antes, durante e depois.
O problema desse antes e depois é isso que ela disse. Você enxerga o agora como positivo e o antes como negativo. Uhum. Então,
é isso que tem que mudar, né, na cabeça.
Então, assim, do caso... Eu não vi esse negócio.
Porque
da calça.
Daí não é... Desculpa, é só para traduzir melhor para quem tá ouvindo. A questão não é... Ela fez por questões de saúde e ela se sentiu melhor, talvez... pela imagem, né? Quando comemora entrar na calça 42, talvez essa leitura que quem segue ela tem. E foi isso que pegou mal, né? Não, exato. Vamos comemorar que agora a sua saúde vai melhorar, não apenas que você alcançou essa mudança estética.
Eu acho que se antes e depois ele sempre fala que o ser gordo é muito ruim. E aí, nesse caso, essa sensação que teve pro leitor, pro usuário e pro seguidor dela, que tá buscando o oposto, né? Recentemente eu fiz uma reportagem sobre o Caio Revella, que também é influenciador. E ele era magro e ele tinha um distúrbio alimentar também, agora não lembro o nome. Mas, enfim, e ele era uma pessoa com a saúde mental super debilitada e tudo mais, e hoje ele tá super bem. Ele é um homem gordo, e hoje a relação com a comida, ela é muito melhor, ele tá mais feliz e tudo mais. E aí eu fiz muita questão de mostrar esse antes e depois, que é o oposto do que as pessoas estão acostumadas. E aí, para reforçar que uma pessoa gorda pode ser mais saudável do que uma pessoa magra, isso no, o físico, né, a estética, o olhar, é que deve ser diferente.
Pra tentar ir mais longe do que a gente enxerga, exato, né?
Sim, porque... É muito foda isso de você ser julgada, das pessoas ficarem nesse pretexto de, nossa, estou muito preocupada com a sua saúde. Porque é muito falso isso, sabe? Meu, não fala nada. Porque, assim, você não tá preocupado com a minha saúde, amor.
Sim.
Sabe, você não chega no ambiente e, antes de oferecer cerveja pra alguém, pergunta, ah, você, por um acaso, é um alcoólico em recuperação? Tipo, ninguém pergunta isso, entendeu? Então, assim, se você tivesse preocupado com a saúde das pessoas, você faria outras perguntas nesse sentido pra todo mundo, não só pra quem é gordo.
É.
Então, tipo, ah, você pode comer doce? Você tem diabetes? Ah, você pode beber, você já foi alcoólatra? Não, né? Mas as pessoas sempre falam, as pessoas gordas, ah, não, porque eu estou preocupado com a sua saúde. Tá nada.
Hipócrita,
é hipócrita. Tipo, você não tá preocupado com a minha saúde, sabe?
É.
Porque se você tivesse, assim, você perguntaria, ah, você tem ido ao médico, sabe? Sei lá,
porque
uma
dá um
mais...
fora, vai acontecer, né? Ainda é inevitável no mundo que a gente vive, certo? Acho que o mais feio, então, talvez, é fingir essa coisa de tô preocupado com você.
Não tá.
E achar que só pela estética a pessoa tá doente, sabe?
Sim. Meus exames médicos, por exemplo, são ótimos. Eu não tenho colesterol, eu não tenho diabetes, eu não tenho absolutamente nada e nenhum problema relacionado à minha, sei lá, ao meu peso. A única coisa que eu tenho tratado é o refluxo, que não tá relacionado ao peso, né? Tá relacionado com a alimentação, sim, mas não ao peso.
Acho que hoje muita coisa se resolveria com o hábito de pedir desculpas também, né? Que
sim.
Aí não é só falando de gordofobia, é de tudo mesmo, tipo...
Não, desculpa, eu não sabia, não vou repetir.
Exato. Agora vamos entrar mais na pauta, então, tipo, de body positive, que tava aí esse tempo todo também, mas o Si montou a pauta separando essas questões que começam a chegar agora. Acho que a gente já falou, então,
integram,
do que significa...
As duas questões se integram.
Ser body positive,
uma precisa existir por causa da outra, né?
Sim,
Se não existisse gordofobia, a gente não ia ter que ser body positive, né?
Entrando, gente, na parte de body positive, na verdade, continuando, né? Porque ninguém sabe que a gente parou pra comer. Aí deu a... Comeu mais meia hora e agora a gente voltou a gravar. Gente.
Já ficamos sabendo a história completa da Thalita.
Vários babados.
Os bastidores. E a gente também tá com uma pessoa aqui.
Hoje tem plateia.
De plateia. Fala um pouquinho aqui. Dá um oi.
Somente por amor.
Olha, revival.
Oi, gente. É o Chico.
Já foi um pouquinho.
O Chico veio... Não se aguentou de não participar do podcast de outra maneira, né? E apareceu.
Não, mas hoje quando a gente for fazer a leitura do comentário, eu acho que o Chico pode comentar junto com você, você divide aí o microfone com ele.
Sim,
eu vou comprar um cabo que divide aqui, ó, para dois microfones, que aí a gente consegue ter mais participação, porque quatro tá pouco.
Muito popular.
Vamos lá. Meninas, eu tinha perguntado, acho que já para vocês... Quando vocês perceberam que tinha mudado a visão do seu próprio corpo, tipo, e que tinham começado a se amar mais, se aceitar mais?
É um processo, gente. Acho que eu nunca vou chegar... Ah, espero chegar, né? Mas demora bastante. Eu acho que a primeira vez que eu senti que eu tava no caminho certo, uhum. posso dizer assim, foi quando eu comecei a enxergar outras mulheres gordas que me inspiravam e que eu me sentia representada, que geravam identificação. O Pop Plus, que é essa feira de moda plus size, também foi muito essencial, assim, ir num lugar e poder desenvolver o meu estilo. Uhum. E também, no começo de 2000 e... Nossa, faz pouco tempo, na verdade. Começo de 2018, eu participei de um workshop, que era um workshop de modelo plus size e de influenciadores, que chama Workshop Standout, de duas meninas, a Rita Carreira e a Carol Santos. E ali eu consegui fazer amigas gordas, porque é isso, a maioria das vezes a gente só tem amigos magros. E esse desenvolvimento foi essencial, assim, pra eu continuar, pra eu começar a me olhar com mais amor mesmo, com carinho, entender todas as questões estéticas e essas pressões da sociedade. E foi ficando mais fácil de me amar, sabe? Foi ficando mais tranquilo.
O gatilho, então, foi um workshop, mas não foi ali, né? Que deu o estalo, pronto, mudou, girei a chave.
Não.
É todo dia.
Não é ler um livro também, né?
Exato, todos os dias. E eu tenho muitas questões ainda a serem pensadas e tratadas. É um processo.
Você se pega, às vezes, pensando, isso eu preciso melhorar.
Sim, mas acho que todo mundo, né?
Mas que a maioria não percebe, né? Eu acho que a maioria ainda não tem essa leitura pela falta de informação também, que talvez você tenha mais contato, a Thalita, até eu e o Cirilo, né? Então, eu não sei como que isso é pra vocês, tipo, se vocês ainda se percebem sendo gordofóbicas ou com algum tipo de preconceito com vocês mesmos.
Com certeza, porque nesse workshop especificamente, quando eu cheguei lá, eu ainda usava 48. Então, eu era uma gorda menor e tinha um monte de meninas mais gordas do que eu. Uhum. E existia uma sensação, é horrível isso, mas de, eu não sou tão gorda ainda. Isso até desencadeou que eu comecei a comer mais, assim, achando que tava tudo lindo. Mas olha que associação maluca, assim, uhum. na minha cabeça naquele momento. E depois eu fui entender que não, que isso não me fazia melhor do que nenhuma delas. Que eu não era uma competição para emagrecer, não era se sentir mais incluída por ser menos gorda. E depois isso foi mudando na minha cabeça. Mas é um dia a dia mesmo.
É muito louco isso de você olhar para uma pessoa que é mais gorda e pensar assim, tipo, eu sou gorda, mas eu não sou tão gorda quanto ela. Então, eu sou melhor que ela.
Sabe uma coisa que eu percebi agora, que eu achei interessante? Vocês não falaram mais magra, vocês falaram menos gorda. Isso também já é uma mudança, né? Que talvez seja positiva, porque é como a gente começa a lidar com a linguagem, né? Não preciso também ficar falando mais magra.
Uhum.
Não tem problema falar menos gorda.
Pra mim, o processo, assim, de aceitação foi muito relacionado com roupa. Então, a partir do... Foi o primeiro Pop Plus que eu fui. Que eu lembro que eu nem tinha muita grana, então... E ele era bem menor, não sei quando você começou aí, mas... Nessa época que eu fiz, que foi 2016. Era num balcão lá no Paraíso, era muito pequenininho, sei lá. Tinha umas 10, 15 marcas, era muito pequenininho. Hoje, assim... Tem mais de 90 marcas hoje.
Nossa.
É muito grande. Tipo, fica num lugar na Paulista enorme.
E acontece uma vez por ano ou mais?
A cada 4 meses.
Ah, gente.
Como que chama o lugar que faz?
No Clube Homes.
Eu fui ali quando veio uma das Spice Girls pra cá. É grande ali, né?
É bem grande. E aí eles pegam os dois salões de lá. É muita coisa. Dos dois lados.
Tá maior do que a Spice Girl. Foi um salão só. E era uma Spice Girl.
Mas aí pra mim foi muito quando eu consegui me vestir, porque eu me sentia muito mal me vestindo, sabe? Eu me sentia mal vestida, a roupa incomodava, sabe? Você usa a calça meio apertada, e aí incomoda na cintura, e aí, sei lá, a roupa não caía bem.
É desconfortável, né?
Era desconfortável, eu sentia que eu não conseguia me expressar, sabe? Eu não conseguia me sentir bonita, porque eu não tava usando roupas que eu considerava bonita. Eu tava usando roupas, assim, só o que tinha, E aí eu lembro que eu sempre nunca gostei de aparecer em foto sozinha. Eu sempre tirava, quando eu, tipo, umas fotos no meu Instagram antes, dá pra super ver a diferença. Que era tudo foto de paisagem, ou foto de comida, ou foto de alguma coisa assim. Ou se era foto de gente, era eu e mais pessoas, assim, eu nunca tava sozinha. ou se eu tava, sei lá, tava muito longe, assim, tipo, não dava pra ver absolutamente nada. E aí, quando eu fui no Pop Plus essa primeira vez, eu comprei, acho que eu lembro que comprei dois vestidos da Oa Querida, que é uma marca que eu gosto muito. E comprei uma jaqueta, sei lá, comprei umas coisas assim, comprei mais um vestido numa loja, enfim, comprei uns vestidos e uma jaqueta, acho que foi isso. Uma blusa também. Eu lembro direitinho as coisas que eu comprei. E daí eu peguei e fiz uma foto. Eu tava na Montato, né, que é a agência que eu trabalhava, e aí eu fui com o vestido um dia, logo, tipo, sei lá, primeiro dia que eu usei, assim, estreia a roupa nova, aí eu pedi pra uma amiga tirar uma foto minha. E aí, ficou muito boa a foto. A foto, inclusive, nem tá tão boa, assim, de tipo, tava um dia nublado, sabe? Uma coisa meio assim. Mas eu tava tão bem na foto, eu me senti tão, sabe, feliz, assim, naquele dia. E aí, eu peguei nessa semana, e nessas próximas semanas, todo dia que eu usei uma roupa nova, eu tirei uma foto e postei. Aí, acho que eram cinco looks, assim, que eu fiz. Uhum. Então, foram cinco fotos, uma atrás da outra, desses looks que eu tinha comprado nesse dia. E aí, a partir de então, meio que mudou pra mim. Eu postei as fotos, eu me senti super bem. E aí, tipo, vi uns comentários super positivos também. Que as pessoas falam, ah, que legal. E aí, um pouco depois disso, eu comecei a fazer meu look do dia, que eu posto todos os dias no Stories. E aí, isso é muito jeito também de eu pensar um pouco no que eu vou vestir no dia, porque eu vou tirar uma foto. Então, assim, tem dia que eu super vou bem mais ou menos, assim, trabalhar. Mas, de qualquer jeito, eu tiro a foto, porque também é para as pessoas saberem que você não precisa, assim, estar mega arrumado todo dia, sabe?
Você posta nos Stories?
Nos Stories, todo dia. E aí tem muita menina que comenta. Eu lembro que faz um tempinho já uma amiga comentou. Uma dessas meninas que morou comigo aí nesse caso que eu contei pra vocês. Ela comentou que... Ela falou assim, nossa, Thali, eu sempre quis usar saia de tule. E eu nunca usei porque eu sempre achei que não era pro meu corpo. Uhum. Que não ia ficar bem em mim. Mas aí eu vi que você já usou várias vezes saia de tule e ficou tão linda em você. E eu fiquei pensando, nossa, mas se eu acho tão linda nela, por que eu não posso usar também? E aí eu fui lá na loja e comprei uma saia que eu tava namorando há muito tempo e eu não tinha coragem de usar. E aí eu comprei, usei e foi tudo, assim, eu fiquei muito feliz.
Que nossa,
e aí tem meninas que comentam isso também, que vem as fotos e falam assim, ah, eu gosto muito porque você, tipo, não tá mega arrumada todo dia, porque você posta uns looks da vida real, assim, tipo, ah, um dia que eu saí bem, qualquer coisa. Mas que eu postei, ou as meninas que falam também de usar cropped, ou de usar tipo, estilo de roupa. Uhum. Muita gente pergunta de onde é as roupas, se compra online, sei lá, pede dicas nesse sentido. E aí eu acho muito, sei lá, é bom pra mim, porque pra mim é um processo de terapia também, ficar postando as fotos. E acho que ajuda muita gente, porque é isso, quando a gente começa a ver pessoas que se parecem com a gente, ajuda também, né? Então é isso, também passei a seguir mais pessoas legais na rede social, parei de seguir gente que não fazia sentido pra mim. E ver pessoas que tinham um corpo parecido com o meu e que usavam roupas que eu falei, ah, acho que posso usar essa roupa porque ficou bom nessa pessoa. Então, enfim, é isso.
Ah, gente, eu... Nessa linha também, quando eu comecei a me tocar sobre todo esse negócio de gordofobia e body positive, eu não sei como que surgiu na minha vida o canal da Alexandrismos. E aí é ali que eu comecei a assistir mais vídeos e me interessar pelo assunto, né? Pra saber mais sobre esse universo, pra me desconstruir. Não que eu fosse um cara escroto, coisa, mas sempre na adolescência você passa por alguma fase que você vai falar besteira. Vários, não só contra gordo, mas contra várias outras pessoas. Então, só pra falar que...
É, uma como dica boa, né? Do que você... Tipo, não é só ler um livro. Muda quem você segue, leia vários livros também. Vai ver canal de YouTube. Canal de YouTube é muito bacana.
É bom sair do seu quadrado e ver as outras visões de mundo e saber o que as outras pessoas passam, né?
E então o ditado da RuPaul, se você não se ama, como você pode amar alguém? É uma realidade, ou não?
Super, é super uma realidade, porque não sei no que você pensa, mas eu acho que é muito difícil você amar outra pessoa, porque... Você tem que se aceitar e se entender como você é pra você até aceitar o outro. Porque senão aí você sempre vai estar se comparando e pensando em que maneiras aquela outra pessoa é melhor que você porque ela é mais magra ou mais, sei lá, morena ou mais, sei lá, o cabelo tal jeito.
É, quer falar?
É, eu acho que uma forma de conseguir essa, esse autoconhecimento, essa forma de se amar melhor, mais, né, no caso, é buscar uma... É horrível isso, mas é buscar a sua bolha, assim, encontrar essas referências.
Pra ter a segurança também.
Exato, porque como a gente vive, eu voltando, essa sociedade, ela toda tem muita pressão, muito preconceito, então fica muito complicado você sozinho.
Uhum.
É, quando você entra nessa bolha, esse caminho fica um pouco mais tranquilo, mais fácil de seguir. E aí volta ao que você falou de estar bem com a sua saúde mental, estar forte para encarar o mundo lá fora.
É, precisa ter segurança, né? A gente...
Imagina você estar num círculo em que todo mundo é super magro e faz dieta. Eu tenho ódio de gente magra que fala que está fazendo dieta. Eu falo, por que você está fazendo isso?
É. Gente, entendi o que você quis dizer.
Não, ou quando gente magra também reclama que, ai, tá, isso daqui está me incomodando. Sabe, esses dias
hoje
tinha lá.
Que fala, tô gordo.
É,
nossa,
hoje,
é horrível,
lá.
Gente. É
minha
horrível.
Mãe, ela usa 40. E no Natal, eu lembro disso. Nossa, foi tenso. Dia 25, é, a gente tinha trocado os presentes no dia 24 à noite e tal. Dia 25, ela vestiu uma calça que a minha irmã deu e falou, filha, olha isso. Eu tava, tipo, fazendo xixi, assim. Ela, olha como eu tô gorda. Aí eu olhei pra aquela mãe. É Natal, sabe? Desnecessário, não precisa.
Ai, não tem
como
a pessoa... Tipo, tô gorda, assim. Você é gorda ou você não é, sabe? Tipo.
É.
Não, ela usa 40,
é,
sabe?
Eu acho que assim, tem um limbo ali do meio termo da mulher que usa um 46, assim, que ela é meio, não tô nem lá nem cá. E ela fica meio assim, mas eu não sou tão magra, mas também não sou tão gorda. Eu acho que tem aí uma questão, né, quando você tá meio no meio do caminho, de como você se identifica. Mas acho que é sempre isso, tentar entender as dores das pessoas ao seu redor. Tipo assim, tá bom, talvez você não se encaixe, tenha bastante pressão estética, mas você, por exemplo, não tem problema de acessibilidade. Então, assim, eu tô falando que você tá sofrendo mais ou menos, mas assim, entenda que você ainda tem muitos privilégios que as gordas maiores não têm, sabe?
Sim, é, esses dias começaram a falar lá do... Ai, tô com uma gordurinha aqui, tô me sentindo curto, não sei o quê. Eu falei, gente, vamos parar com isso, vamos... Todo mundo aqui é consciente que todos nós somos magros, né?
É.
Então, por favor, vamos mudar.
Menos, né?
Menos, porque tava virando um negócio lá, assim, a gente começaram a conversar. Eu falei,
não,
gente...
No mês passado eu fui viajar, eu fui pro Canadá e pros Estados Unidos. E é uma viagem longuíssima, né? Enfim, eu peguei 3 voos pra ir, 3 voos pra voltar. E eu fui o quê? De classe econômica, né?
Sim.
Que assim, princesinha classe B. E... E foi mega, mega desconfortável. Eu já tinha viajado longas distâncias antes, mas quando eu era menor, quando eu usava uns 48 por aí, eu uso 52 hoje. E foi muito desconfortável. Todos os aviões que eu peguei, alguns tinha, é que tinha alguns que subia o braço da poltrona, não ficava tão ruim. Mas nem todos subiam, porque dependia da pessoa do seu lado também.
Uhum.
E, nossa, incomodava muito, porque pega na perna de um jeito que, tipo assim, mesmo 9 horas no avião,
ai,
com o negócio apertando a sua perna. Então, assim, daí eu super pensei, meu, a pessoa gorda que quer viajar tem que ser rica, porque tem que ir de primeira classe.
Sim.
Porque não dá pra... Tipo assim, eu já pensei, numa próxima viagem que eu for fazer, se eu tiver ainda nesse mesmo manequim, eu não tenho como viajar de econômica assim tão longe. Eu preciso, vou ter que fazer um upgrade, porque
sim,
é muito, assim, muito desconfortável. É, semana passada eu fui num evento do Facebook, que foi lá no Credit Card Hall. E as poltroninhas, não sei se já foram no Credit Card Hall.
Faz
mas
tempo.
As poltroninhas lá que tem são muito antigas, assim, tá tudo caindo. E são super apertadas. Assim, eu não ficava confortável na poltroninha. E aí, né, tem uma parte que, como é um lugar de show, a parte mais baixa, ela é aberta. Então, eles colocam cadeiras mesmo, que eles colocam o que eles quiserem.
Uhum.
E eles colocaram todas as cadeiras com braço, que eu falei aqui mais cedo.
Ah,
então, assim,
não...
basicamente, eu não me sentia confortável em nenhum lugar. Depois, eu deixei o feedback no evento. Eu falei, ó, o evento foi legal, mas acho que... Não tô
não
aqui nem
pensaram,
pra discutir
mas...
o mérito do evento ou não. Mas eu não me sentia confortável, eu tinha que levantar e sair, porque não dava pra ficar sentada aqui por muito
sim,
tempo.
Sim, não pensaram, né, nisso.
Não.
Credo.
E voltar pra... Este podcast é for dummies. Perguntas idiotas. Gordo só pode namorar gordo?
Não.
Não,
né? Não, pode
mas
namorar quem quiser.
Mas existe isso? Existe esse sentimento? Talvez em algum momento passou? Ou se sente mais confortável? Não sei.
No meu caso, não. A vida inteira eu namorei só gente muito mais magra, assim. Tinha, quando eu não me aceitava, eu achava o oposto, né? Assim, eu não conseguia ver beleza num homem gordo,
uhum,
sabe? E isso foi mudando também ao longo do tempo. E me relacionei com muitas pessoas gordas também e não tive mais problemas depois disso. É, acho que não tem regra, né, gente? Uhum. Essa é a questão, tipo, amor é amor, ponto.
Ah, eu tinha uma outra for dummy, mas eu esqueci agora. Vai vir. Se não vier, depois eu deixo... Mando por escrito e boto lá no texto do podcast. Até para incentivar as pessoas a irem no site podcast.boxpop.com.br. E aí, Cirilo, como seguimos na nossa pauta?
Ah, eu queria saber também se obesidade mórbida é um
caso de saúde?
Caso de saúde dentro do body positive. Como que é? Como que é visto?
É, sei, complicado, gente. Mas, geralmente, a obesidade mórbida é, sim, um caso de saúde. Mas aí é meio que uma questão da pessoa que tem essa, que está nessa situação, enfim, lidar com isso ou não. Porque, enfim, assim como uma pessoa que fuma, você não obriga ela a parar de fumar, né? Você não pode falar para um obeso mórbido de emagreça. Então, assim, é uma questão da pessoa que ela pode agir ou não.
E como que vocês veem esses programas de TV que falam dessas temáticas? Isso atrapalha ou ajuda de alguma maneira?
Tipo aqueles programas com
pessoas
bem
gordas,
né? Heavy, que eles fazem.
Tem bastante, né? Obesidade mórbida mesmo, me ocorreu agora.
Sabe? Eu acho que isso não é bom pra saúde mental de ninguém, assim. Uhum. Mas com relação a essa coisa da obesidade mórbida, é um problema de saúde que só prejudica aquela pessoa mesmo, sabe? Então
acho que a família também, né?
Ah, não, sim, mas é isso. É um círculo familiar ali. São as pessoas mais próximas que estão preocupadas com a saúde de fato, né? Uhum. Pessoas de fora não estão muito preocupadas com isso. Então é uma questão que ela mesma tem que pensar, não a gente. E aí volta ao julgamento. Às vezes, enfim, a gente olha o tamanho e tudo mais, vem uma série de julgamentos e suposições sobre ela que a gente, na verdade, não tem... certeza.
Tem, não sei se vocês conhecem a Thaís Carla,
sim,
que é a bailarina
sim,
da Anitta. Eu não sei se ela tem obesidade mórbida, não tenho certeza.
Então,
ela é gorda.
Então, como é que define isso? Porque quando eu conheço é desses programas que passam na TV a cabo, eu trabalho num canal de TV a cabo, que teve programa assim no passado. É, obesidade mórbida é quando a pessoa não consegue levantar da cama.
É IMC.
Eu não IMC, sei o que é isso.
IMC é quando você... como é que é? Duas vezes a
índice
sua...
índice de massa corporal.
É. Ah, tá.
É você a faz
uma
lá.
Você faz uma conta que... ah, eu sou formado, mas não sei de cabeça.
Mas é muito louco, né? No caso da Thaís Carla, ela pode ter um IMC imenso, sim. Só que ela abre espacate e dança pra caramba.
Sim,
assim.
Toda condicionada.
É muito difícil.
Toda condicionada fisicamente.
É uma questão, então, nesse caso, condicionamento físico.
Sim, é uma coisa bem limitante. Você... só pegar a sua altura e
então,
fazer a
eu já
continha.
Vi uns estudos falando que o IMC não é uma maneira correta de você definir obesidade ou não, mas basicamente é assim que os médicos trabalham, né?
Sim,
então
sim.
A gente meio que... então, assim, mas o que eu ia dizer, assim, eu não sei se ela tem obesidade mórbida ou não, eu sei que ela é gorda, eu não sei que manequim ela usa, mas acho que é bem acima dos 60, né? Eu não sei direito.
Ah, eu não conheço.
Mas
não,
o caso é que
referência.
Ela tá grávida. E eu vi um post dela essa semana.
Gente.
Sim. E aí ela tava falando muito sobre isso, do tipo que ela mesma não achava que ela poderia ficar grávida por causa do peso.
Uhum.
Porque quando ela engravidou da outra vez, ela tava mais magra. E que
ela já tem filho?
Já tem uma filha.
Olha.
Sim, ela é casada, tem uma filha. E ela tá mega feliz e falando assim, olha, pra todo mundo que acha que não é possível, que não dá, que não sei o quê... é super possível, eu tô aqui, tô feliz, tô bem. E é isso, gente. Tipo, tá grávida, tá mega feliz, tá super bem. E eu já passei por uma situação bem escrota com ela, assim, porque eu trabalhava com influência e eu coloquei ela numa campanha que eu participei da agência, tipo, eu defendi o perfil dela e a gente contratou ela pra participar do vídeo.
Sim.
E quando chegou no set de filmagem, não tinha figurino pra ela.
Não, meu
isso
gente.
Isso é muito comum.
Muito.
Pessoas gordas têm que levar a própria roupa.
Sim, aconteceu várias vezes de pessoas... eu sempre colocava uma pessoa gorda em tudo que eu fazia.
Sim.
Gente, sempre levava diversidade de todos os jeitos, né?
Sim.
E aí já aconteceu várias vezes das meninas terem que levar o próprio figurino. Aconteceu também dos figurinos das magras serem muito melhores do que o das gordas. Porque o figurinista, ele não é preparado pra lidar com aquilo, porque ele não tá acostumado a ter gordo na publicidade, então ele não sabe onde encontrar a roupa.
Sim.
E o que aconteceu no caso dela, foi que nenhuma roupa, não era nem que não tava boa, não servia. era muito menor do que o tamanho dela.
E o que foi feito?
A figurinista, porque assim, sempre tem a figurinista e uma costureira. Porque sempre tem que ter algum tipo de ajuste de peça e tal, apertar ou soltar, não sei o que. Teve que costurar uma roupa pra ela na hora.
Nossa.
Acho que teve uma peça ou outra que serviu, tipo assim, uma saia serviu toda aberta atrás. Mas aí quando ela aparecia de frente, não dava pra ver.
Que situação, né?
Foi horrível. E eu, tipo, eu não sabia o que fazer, sabe? Onde enfiar minha cara. Porque ela é mega desconfortável, eu mega desconfortável sem saber o que fazer, assim.
Me prestar esse papel, tipo,
nossa,
né?
Sim, horrível. Nossa, e no fim, depois ficou bonito e tal, mas assim, quando, tipo, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe, pô, que guerreira ela foi. Porque ela passou por um puta, sabe, uma situação mega constrangedora, e ela ainda assim arrasou no vídeo, sabe? Que se você vê, você não diz que a pessoa passou por gordofobia ali do figurinista. E aconteceu também no último ano que eu fiz outra campanha, que eu nem tava lidando com meninas tão gordas quanto ela. Um manequim menor. E o figurinista, ele simplesmente não levou opções que serviam na pessoa também. Mas assim, ele não levou. Aí, de um dia pro outro...
Nossa,
a gente,
mas ele fez
por
maldade, será?
Não sei. De um dia pro outro, o cara teve que... Era no Rio de Janeiro a gravação. O cara teve que se virar nos 30... E arrumar roupa pra menina. Ainda bem que ela tinha levado algumas coisas e acabou usando. Mas assim, de um dia pro outro teve que ir lá cagar umas roupas pra ela. E assim, foi horrível também, sabe? Porque é sempre essa situação. E por mais que a gente fale e peça e não sei o quê, e mede, manda medida e não sei o que, chega na hora, não tem.
Nossa. Bom, vamos pros quadros, sim, né? Que a gente já tá. Agora que eu bati o olho ali no relógio.
Ah, eu só queria antes que
então
a gente fosse
a última pergunta.
Pro quadro, eu queria saber que vocês deixassem recomendações de como que é, Instagrams,
influenciadores, é um negócio que a
canais
a Tânia
de YouTube.
Quase nada.
Eu queria sugerir algumas pessoas que normalmente não são as mais conhecidas e tal, mas e principalmente gordas maiores. Acho que a Bia Gremion, Genise Ribeiro, são duas mulheres maravilhosas. E eu tava abrindo aqui o perfil, um perfil muito interessante que eu acho que todo mundo deveria seguir, que chama Cabe o Gordo.
Ai, eu super ia falar desse perfil.
Maravilhoso. Aí aqui na bio fala: discussão sobre políticas públicas e promoção da inclusão social e acessibilidade no dia a dia. Guia de espaços acessíveis para pessoas gordas em São Paulo. Enfim, é para cá, para São Paulo. Mas é muito interessante, ele é novo, esse perfil. E ela, a moça que faz ele, conta das experiências dela, mostra como é desde o transporte público até cinemas e tudo mais. E é bem legal, assim, para seguir. E tem aí as mais conhecidas, assim, tem de Romano, tem Bells, tem... Muita gente que já tá há bastante tempo... Eu gosto muito de Romana, é uma pessoa que eu me identifico, que é porque ela fala de moda também. E Body Positive, ela fala de uma forma super leve, então é muito gostoso, não é aquele ativismo chato. E é uma pessoa que eu indico.
E você, Thalia?
Bom, muitas pessoas legais, que eu sigo quase todo mundo. Bom, eu gosto muito da Bells, né? Claro, não tem como não falar. Eu gosto muito da Flúvia, que ela é... Mas principalmente porque... Ela é uma modelo plus size. Acho que a Flúvia e a Thaís Carla são pessoas muito legais, porque elas têm profissões que as pessoas não enxergam como profissões de pessoas gordas. E elas fazem super bem, né? Que a Thaís Carla dança.
Sim.
E a Flúvia é modelo, então acho que elas têm discussões importantes nesse sentido. E elas também falam coisas muito legais do dia a dia e mostram como funciona e tal. E elas têm família também, que é uma coisa legal de mostrar, porque tipo, que não é uma mulher gorda isolada, que tipo, meu, é super possível, é super normal, todo mundo pode ter. Família. Aí tem uma que eu gosto também bastante, que é a Preta Rara, que também, enfim, ela traz a perspectiva da mulher negra. E...
Ai, a Preta, eu sigo ela.
Ela é bem legal.
Ela acabou de lançar um livro, né?
Ah, eu nem tinha visto.
Maravilhoso.
Mas enfim, ela é bem legal, também traz discussões pertinentes e traz um pouquinho mais essa viés de raça também, que é diferente também da gorda que é branca.
Sim.
Então, enfim, a gorda negra sofre mais preconceito do que a branca. E, enfim, tem várias questões envolvidas. Acho que tá bom, já falei várias pessoas do
Dicas maravilhosas.
Durante o...
Vários. Sim. Dicas você maravilhosas. Quer todas essas arrobas, então vai lá no nosso post, podcast.boxpop.com.br.
Vai estar lá.
Já vai estar o link, é só clicar e seguir e começar a mudar a vida.
Tem uma outra menina também, é ótima, que é a Lucy Gonçalves.
Maravilhosa.
Ela é perfeita e ela também é bissexual, então ela também fala sobre isso.
Já tem mais um ponto de vista.
Sim,
né?
Ela é muito boa também. Sigam ela, gente.
Então vamos para os quadros?
Vamos.
Vamos lá.
É ruim. Mas é bom. Adoro.
Adoro o Perigão da Rihanna. É ruim, mas é bom, vocês têm? Chega aquele momento tipo, ai, eu não pensei nisso, mas sempre surge alguma coisa.
É que quando a gente tava falando no início, eu falei do Crivella.
eu quero ver onde situação... você vai botar um bom aí.
Não, mas eu acho que é o ruim, mas é bom, porque sim, afinal... ele foi escroto e censurou os quadrinhos, né, do beijo.
Sim.
E aí, o que eu achei muito legal é que ele estampou todo... O quadrinho estampou, tipo, os maiores jornais, os maiores portais da cidade. O Felipe Neto foi muito, enfim, feliz nas ações dele lá.
Sim.
E isso criou e aumentou uma discussão super pertinente e importante pra gente. Então, eu achei que foi uma coisa...
Não, é uma coisa ruim, mas boa mesmo. Porque eu também, a hora que aconteceu tudo isso, eu fiquei, tipo assim... Ai, não acredito que isso tá acontecendo. Estão tentando censurar isso e fiquei bem chateado. Mas aí, gente, veio o Felipe Neto e comprou todos aqueles livros.
Quem
e
diria,
peitou,
né?
E peitou, fez um vídeo peitando.
Gente, eu até segui o Felipe Neto.
Eu também, eu fiz isso, eu não segui. Ele
pronto,
já tava numa onda
ele tava melhorando muito, né, do que ele já foi. Mas assim, eu ainda não seguia ele. Mas esse dia eu falei, não, ele merece. Eu vou seguir ele.
Não, ele peitou bonito. E ainda hoje eu tava vendo que ele lançou um vídeo falando sobre as fake news, que depois surgiram várias fake news sobre ele, né?
Aí, esse da fake news, eu preciso reclamar daquele microfone dele. Qual a necessidade de ter aquele microfone pra fazer esse vídeo?
Ah, sei lá, pra um...
Não, ali a gente quer aparecer, não tem necessidade.
Deixa o menino, ele tá merecendo um descanso.
É, ele tá merecendo mesmo.
Ele é fã de Harry Potter, tem essa qualidade também, né, gente?
Não, e ele muda, ele é uma... Não é todo mundo que muda, né?
Sim.
Vamos ser sinceros, mas ele
mudou
muito. E
que assume que já, né, fez coisa errada. Sim. E tal, mas que hoje em dia é uma pessoa nova.
E ainda você, Thali, qual que é o seu... É ruim, mas é bom.
Então, sou muito da cultura pop, né? E não sei se vocês viram, mas recentemente a Anitta disse que ia se afastar das redes sociais.
Ai, que bom, obrigado.
Porque tá com depressão e tal.
Não, isso não é legal, mas...
E, enfim, tirando os méritos de afastar ou não, mas a gente também tá no Setembro Amarelo, né? Que se discute muito sobre depressão e prevenção de suicídio e tal.
Uhum.
E, enfim, ela fez todo um discurso, né? Quando ela se afastou, de que ela não tava bem, que ela ia se afastar das redes sociais e tal. E aí ela voltou essa semana para as redes sociais.
Não aguentou? Já melhorou?
Não, ela
já
ficou
tá
tipo
curada?
Uma semana. Ah, não sei, né? Cada um
ela
tem seu tempo
que,
aí.
Ela falou que ia ficou uma semana.
Ela ia desligar uma semana. Aí ela voltou e aí eu acho que ela deu uma discussão muito pertinente sobre esse tema da saúde mental das pessoas. Porque ela falou assim, poxa, gente, ela foi muito assim, fez uma sincerona. Eu falei para vocês que estava me afastando porque eu não estava bem, porque eu precisava desse tempo. E aí eu voltei aqui e eu vi vocês me cobrando posicionamento de um monte de coisa que só gera mais ansiedade, assim. Então, eles queriam saber o posicionamento dela sobre o negócio do Crivella, sobre... Agora não lembro mais.
Mas também, hoje em dia, parece que todo mundo tem que falar de tudo,
todo mundo tem que se posicionar. E, assim, você fica, tipo, meio que... E aí? Eu não lembro mais agora os outros assuntos que era, mas, enfim, ela falou, gente, mas, assim, vocês querem que eu faça o quê? Sabe, ela começou a dar satisfação. Vocês querem que eu fale do Crivella? Tá bom. Olha, Felipe Neto, parabéns, viu? Foi ótimo que você fez, tá? Show! É isso que vocês queriam que eu falasse? E aí, sei lá, ela fez vários stories meio que comentando que as
debochando.
Pessoas ficaram cobrando dela. Tipo, ai, tá ótimo, viu? Show! Parabéns, pessoal. E aí ela falou assim, gente, mas sabe, vocês têm que ter mais noção. Tipo, porque... Eu falei que eu tenho depressão, e as pessoas que têm depressão, não elas têm esse mesmo problema de ansiedade. Então, assim, você não pode ficar cobrando uma pessoa e mandando hate e muita coisa, porque, assim, eu tô agora com um preparo emocional pra conseguir lidar com isso. Mas você não sabe como as outras pessoas estão, tá? Sabe? Então, assim, faça o seu, sabe? E é isso. Porque tem muito isso também, sabe? Quando as pessoas... Sei lá, ai, dei dinheiro pra ajudar uma causa X. Aí vem a pessoa e comenta, ai, mas e os cachorrinhos morrendo? E os gatinhos? E não sei o quê, e não sei o quê. Meu, ajuda você então, sabe? Eu já ajudei aqui uma causa que eu escolhi. Não dá pra ajudar tudo. Então, assim, ao invés de você criticar a coisa boa que outra pessoa tá fazendo, faça uma coisa boa você, né?
Teve com o próprio Felipe Neto, né? Teve bastante questionamento disso. Sim. Cadê as gays ricas, famosas? Cadê a Daniela Mercury? Cadê não sei quem? Aí fizeram a chamada das gays, né? Tipo, gente, a gente nem sabe. Talvez essas pessoas estejam ajudando, mas, assim, sem fazer muito alarde, né? Então, se cada um cuidar da própria vida, não, né? É.
E, meu, sabe, nessa situação específica, ele foi lá e resolveu. O que mais tinha pra fazer?
Ele foi muito pontual no que ele fez.
Aí já vira uma discussão de ele tá tomando o protagonismo das gays. Parece que hoje todo mundo quer caçar problema.
Sim.
Né?
Cirilo, você tem um é ruim, mas é bom?
Ah, eu tenho. Eu vou passar. Chico, você tem depois pra passar pra você? Tem? Ah, o meu é o TikTok, porque eu baixei achando que eu ia arrasar. Eu baixei, nossa, vou arrasar nesse negócio. Aí eu fui ver, eu não achei sentido ainda. Eu não consegui
não
fazer.
Não é sua não faixa sei. Etária.
Quantos anos você tem, Cirilo?
Eu tenho, vou fazer 34 no
domingo.
É por
isso.
Por isso.
É por isso.
Nossa, eu não entendi nada. Aí eu vou... Aí eu olhei, tipo assim, até não sei se eu mostrei pro Caio, mas tinha uma menina que ela tinha não sei quantos... 1000 seguidores, tipo, uns 800 mil seguidores.
Eu tava bem desinteressado.
Aí eu olhei assim e pensei, gente, ela fez uma dublagem muito mal dublada. Eu pensei, ai, gente, como que essa menina fazendo um conteúdo X...
Ela era loira, magra e tipo bem assim, bonita. Eu acho que em alguns casos, tipo assim, entende? No mundo em que a gente vive, isso explica, não?
É, aí isso foi a resposta, foi bem esclarecedor, do que é, porque ela tinha todos seguidores. Porque ela fazia uma dublagem horrível,
é. Ela era gata. Ela é gata.
Vocês viram a menina que fingia que tocava violão?
Menina!
Não, isso não.
Conheço. Inclusive...
Era uma menina gostosa, assim, também, sabe? Dessas magras, uh-huh, assim, loira, não sei o quê.
Você não lembra quem que é essa menina?
Ai, não lembro o arroba dela.
Ela era... Ixi, ela já discotecou até na Blogô. Ela namorava aquele ex-Big Brother.
Gente, quem que é essa?
Ai,
como que é o nome dessa menina?
Avena, não é? Rafaela Avena?
É ela?
É a Rafaela Avena.
Ah.
É.
Ela botava um violão e fingia que tava tocando. Só que nunca aparecia ela tocando nem a mão.
Sim,
aparecia tipo um pedaço
dela.
Do violão. E ela fingia que tava
maravilhosa.
Tocando e não tava.
Avena, ela
maravilhosa,
inventou...
ganhou quantos milhões?
Nossa,
de
um monte.
De
ela
seguidores.
Inventou
Nossa.
As fotos no Instagram com o pezinho assim, ó.
Ai, gente.
Todas as Instagramers viravam o pezinho pra dentro, né?
Nossa, gente, essa foi muito boa. Da falsa via. Né?
Sim.
Ah, essa voz aí que tá querendo entrar no podcast. Joga
e
o
gente,
microfone.
Sou eu.
5 segundos.
Bom, o meu é ruim, mas é bom. Essa semana vai pra Xuxa na Record, tá? É, a ideia da Xuxa na Record eu acho muito ruim. Né? Porque é a Record, né, gente? Então, eu acho que só o fato de ser a Record já deixa algo muito ruim.
Só porque ela virou Avatar?
Eu acho que ela devia fazer Super Xuxa contra o Baixo Astral 2.
Porque
e o Baixo Astral devia ser o Bolsonaro.
Ou o Edir Macedo, né? Já que tá na Record, aproveitar o plot. Mas...
Não tá tudo voltando?
Tá, não tá.
Uma releitura? Não tem momento melhor pro Super
Nossa, super,
super
concordo.
E ela na final do Dance em Brasil essa semana, ela tava com uma roupa de Avatar, a lenda de Aang, sabe? Com uma seta assim na cabeça, que eu achei bem tendência. Então, assim, é muito ruim a ideia da Xuxa na Record, até por tudo que a Xuxa é satânica e pacto com o demônio. É aquilo que a gente já sabe dos anos 80, todo mundo sabe, tá caralho de saber. Mas... Ela tá num formato de programa que funcionou tão bem pra ela na Record e que, assim, é um programa que tinha... É aquele tipo de programa que tinha tudo pra dar certo na Globo e não deu certo
Mas
na Globo.
Mas a gente tá falando do Dance em Brasil?
Do Dance em Brasil.
Ah, tá. Achei que era outro.
Não,
eu não acompanho o Record.
Do Dance em Brasil. É a única coisa que eu acompanho na Record é a Dance em Brasil.
Entendi.
E era o tipo de programa que a configuração tinha tudo pra dar certo na Globo e não deu certo na Globo, deu muito certo na Record. E é muito legal ver a Xuxa, porque ela tá muito à vontade, ela realmente está profundamente feliz, ela faz todas as justiças dela lá e a gente adora. Então, e como essa semana teve a final, o meu ruim, mas é bom, vai pra Xuxa na Record.
Ah, eu amo a Xuxa, gente. Desde pequeno eu era baixinho da Xuxa. Isso é da minha época, tá? Vocês que são millennials não conhecem. Mas o meu é ruim, mas é bom. Vai pro Esquadrão Suicida. Vocês viram que elenco?
Gente, isso.
É, o elenco tá maravilhoso. Isso é uma coisa...
É um filme novo? Vai ter um filme novo?
Vai ter, um, dois. Uhum. Até Alice Braga está lá, menosprezada pela Marvel, mas acolhida pela DC.
Será que esse elenco bom garante um roteiro bom também?
Então, por isso que eu botei como
Porque
é ruim.
Porque o elenco do primeiro era bom.
Era bom, não, mas não ficou bom.
Exato, por isso que eu botei como é ruim, mas é bom. O histórico não favorece.
É.
Talvez seja um é ruim, mas é ruim.
Nossa, acho que foi o único filme que eu estava no cinema e vi gente saindo.
Jura?
O único filme
da minha vida. Nossa, sério?
Dogville, isso acontecia direto.
As pessoas saíram do cinema. Mentira, eu acho que em Mother também eu vi gente saindo. Quase eu também saí do cinema em Mother. Porque eu tava nervosa, que eu não entendi aquele negócio.
Difícil esse filme.
Aquele filme é bem esquisito.
Então é isso, vamos para o próximo quadro, que é, pra gente que tava falando aí da Xuxa, ó, Impactada.
Impactada.
Vamos lá, Impactada. Oxi. Eu posso começar esse?
Pode. Pode.
Eu quero falar do Marighella. É Marighella que fala? O filme que foi cancelado por toda essa discussão com a Ancine. Ah, Amigos, sim. Que tempos tenebrosos a gente vive. Nossa. Porque isso é só o começo. E cada vez mais a sensação é de que é só o começo. É, para quem não sabe, Impactada que eu tô falando é do filme... Do Wagner Moura, né? Acho que é o primeiro Isso. filme que ele dirige.
Com o Seu Jorge.
É, com o Seu Jorge no papel desse cara que existiu. Ele existiu lá na década... Ele morreu no final da década de 60. E o filme fala justamente desses 5 últimos anos da vida dele. Porque ele era um guerrilheiro comunista. Uma pessoa muito querida nos dias de hoje.
Não
muito
é.
Popular. Essa história começa quando é dado o golpe de 64 e vai até 69.
Nossa, que é delicado esse filme né?
É um filme da O2, que é uma produtora que acho que não precisa nem ser apresentada. E o filme ele teve a estreia cancelada porque a Ancine não fez repasse de verbas. E a situação mais triste é porque daí chega lá o clã Bolsonaro, né, para comentar no Twitter... E pra falar besteira, que o cara foi lá e foi dar os parabéns da grana ter sido barrada, porque os tempos mudaram. Em tempos anteriores, o filme... Isso não teria acontecido, mas nesse não. Nesse, os cofres públicos estão salvos. A questão é que isso não mexe com dinheiro público. É dinheiro de fundo setorial, é dinheiro de empresa que estaria ali não sendo usado... Pra nada, e sim, explicando bem no básico, tá, gente? Porque é toda uma questão jurídica aí de Ancine e tudo mais. Enfim, né? Bolsonaro já tá atacando o Ancine tem um tempo, né? Ele também reduziu a verba aí em quase 50% essa semana. Ele diz que quer criar filtros de conteúdo. Ele queria colocar alguém ali, um líder evangélico. Então, assim... Eu não sei o que vai acontecer, mas tá triste.
Não, e o pior desse cara falando essas besteiras é porque daí o povo compra, né? Acha que é o dinheiro
Exato,
mesmo que tá sendo investido nesse tipo de
filme. Porque
a
notícia ruim se propaga. Depois a explicação não chega onde a notícia ruim chegou. É muito difícil esclarecer para as pessoas. E toda vez é explicado como funciona fundo setorial. Mas toda vez eles aproveitam a ignorância das pessoas.
Ela só lê a manchete, né?
É, sim.
Você não lê a matéria.
É, hoje em dia não lê 140 caracteres direito, né? Então isso é bem triste. O filme ele foi exibido em festivais. Ele foi aplaudido no festival, acho que de Berlim, se eu não me engano. Então, assim, a gente está num momento muito legal e essa é uma... Esses momentos mais tenebrosos, historicamente, são os momentos em que a cultura ela acaba sendo mais expressiva. E não à toa a gente está aí com Bacurau no cinema, agora vem esse. Então, Bolsonaro, não adianta. Por mais que você tente, você não vai conseguir. O melhor exemplo atual é o do Crivella, que a gente já falou. Toda vez que vocês tentarem abafar, botar para baixo, empurrar... A gente vai subir com mais força.
Sim.
Pior do que o refluxo da Thalita.
Não é? E só pra complementar também, aí vem aí pra afrontar o novo álbum da Pabllo Vittar.
Exatamente. Então, aguenta, querido. Não vai estar fácil pra você.
Tudo, gente, tudo.
Não é?
Quem quer continuar aí com
o
Impactada?
Eu quero, porque o meu também é meio triste. Eu tava no Pilates segunda-feira, e aí eu tava esperando o meu Uber. E tava vendo o Jornal Nacional que tava passando.
Seu Pilates, desculpa te interromper, mas é de aparelho ou é solo?
De aparelho. Ah.
Agora sim, agora esse podcast faz
agora sentido. Enfim, tava lá esperando o Uber assistindo o jornal. Aí tava passando sobre a crise nas universidades, né?
Sim.
Eu fiquei muito mal, porque eu fiz faculdade pública, eu fiz o Unesp.
Tá triste isso
também. E, nossa, eu fiquei assim, mal, que eu chorei, assim, indo pra casa. Porque é uma situação muito ruim que, tipo, não tá sendo comentado, sabe? Tipo, a verba das universidades tá cortada, tipo, já desde o começo do ano, tem faculdade que não tá mais conseguindo funcionar. E aí as coisas que eles cortaram da faculdade foram, tipo, auxílio para aluno que não tem condição, né? Então, assim, cortou restaurante universitário, cortou moradia estudantil, cortou auxílio estudantil, cortou bolsa, cortou uma infinidade de bolsas acadêmicas,
isso,
né?
Isso você leu nas notícias, Thali?
Sim.
É, porque uma amiga até me mandou uma mensagem falando que na Unesp cortaram um departamento por conta de falta de funcionários. Se tem menos de 10 funcionários, não pode existir um departamento. Eu tô falando isso, gente, mas eu não apurei, eu não sei se é verdade, tá?
Tá. Por é que também eu até perguntei. Tem uma coisa que faculdade, por exemplo, a faculdade Unesp é a faculdade estadual, uhum, de São Paulo.
É.
Ela tem, no caso, melhores condições do que as faculdades federais, por causa da grana, porque São Paulo é um estado que tem mais grana.
Sim.
Então tem mais condição de manter a faculdade.
É, mas mesmo assim, mesmo no estado, parece que estão rolando
não,
esses
sim,
cortes.
Não, sim, mesmo no estado
estão,
né? Mas, por exemplo, nas federais está muito pior.
É verdade, até porque a Sâmia Bonfim, ela falou sobre isso, então...
E é uma situação que, tipo, você vê que realmente é um corte desse acesso da população, uhum, à educação superior.
É,
porque,
vamos
assim,
fazer
enfim,
as
quem
pessoas
vai ficar...
parar de pensar, né? Não parece que é isso?
Porque quem vai ficar prejudicado, na verdade, é a população de baixa renda, que, tipo, que precisa de ajuda para ficar na faculdade, porque não tem condição de ficar sem trabalhar e precisa de um auxílio, tipo, as bolsas de pesquisa. Além de ser, enfim... uma situação horrível para a pessoa que é estudante hoje, é bolsista de pesquisa, e de uma hora para outra ficou sem salário, sem, assim, sem nenhum preparo, é um atraso grande para as pesquisas científicas no país,
sim,
né?
Sim, como
então
todo.
As pessoas estão aí...
O orçamento da bolsa, das bolsas é menor do que o orçamento do Vale Paletó dos políticos
super
de Brasília.
Sim, não faz absolutamente nenhum sentido. Então, assim, eu fico muito triste de ver que uma coisa que eu pude aproveitar, que foi a faculdade pública, para quem está fazendo hoje, está... assim, uma situação precária. É, tem uma amiga, enfim, que trabalha comigo, que está fazendo Unifesp, e ela disse que a Unifesp tem previsão de chegar até o fim desse ano, com 3 meses de atraso nas contas, e não tem previsão para o ano que vem.
Eita, tá
tipo,
triste,
até o fim desse ano vai dar, com 3 meses de conta atrasado, a partir de janeiro, não sabemos.
Não sabemos.
Complicadíssimo.
Chico é professor da rede pública, né, Chico?
Isso, então meio impactada também vai nesse mesmo, nessa mesma vibe. O governo do estado de São Paulo, ele está, para o ano que vem, ele fez algumas mudanças estruturais na educação básica, aquela que vai da pré-escola até o terceiro ano do ensino médio. É, essas mudanças, elas englobam o quê? As escolas de tempo integral, as chamadas PEIs. Então, o aluno ele entra às 7 horas da manhã e sai às 4 horas da tarde, desde o primeiro aninho do ensino da educação fundamental até o terceiro ano. O problema é que muitos alunos, principalmente alunos de periferia e de cidades menores, a partir do ensino médio, eles trabalham e aí estudam à noite. O que, que aconteceu? O governo, o que ele vai fazer? O aluno tem duas opções. Ou ele faz essa escola das 7 às 4 da tarde, ou ele pode entrar para fazer uma escola técnica a partir das 4 da tarde até as 9 da noite. Mas para ele conseguir, você tem que apresentar a carteira assinada. Do contrário, ele tem que fazer a escola normal. Aí eu penso o seguinte, muitos alunos em periferias e cidades menores começam a trabalhar já com 14, 15 anos para complementar a renda da família.
Uhum.
E muitos desses não trabalham com carteira assinada, até por conta da legislação.
E esse governo estimula cada vez mais que você seja um empreendedor e achar lindo não ter carteira assinada.
Exato.
Não, não faz sentido.
Não, mas faz muito sentido porque, assim, ó, esse jovem que trabalha, ele vai ter uma opção. Ou ele sai do trabalho e vai para a escola, ou ele simplesmente abandona. E aí faz muito sentido, você, Thalita, disse que não entendia o que estava acontecendo, mas é muito claro, eu que sou professor, que estou dentro do sistema, é muito claro. Realmente voltar a educação como era antes de 1988, com a promulgação da Constituição Brasileira, que é não ter uma educação para todos. É uma educação muito restrita.
Elitizada.
Então, assim, ó, se os seus pais têm dinheiro para te manter na escola de tempo integral, sem que você precise trabalhar, ótimo. Do contrário, você não vai estudar. Então, o Darcy Ribeiro dizia, né, que o fracasso na educação não era um fracasso, era um projeto. Né? Então, realmente, a gente acompanha cada vez... Esse desmonte é um projeto. Então,
sim,
isso que me deixou profundamente
impactado. O corte de verbas também na universidade é um projeto. Até porque, no jornal que eu estava assistindo, passa um cara do MEC, eu não sei quem era, mas contando, ah, não, a gente não fez um corte de verbas, a gente apenas...
Fez um contingenciamento.
Fez um contingenciamento. Sim. E a gente está soltando mensalmente, só que eles
é,
não
Weitrub,
estão...
O Weitrub fez isso.
Ressignificaram a palavra.
O Weitrub, ele é uma pessoa tão pequena, mas tão pequena, que essa semana, quando o Jean Willis foi convidado para fazer uma residência em Harvard... ele veio no Twitter pra menosprezar o feito do Jean. É muita inveja.
Essa é a segunda melhor cuspida na cara que o Jean já deu, né?
Ai, gente, eu queria falar de uma coisa negativa, mas positiva no final das contas.
Ótimo.
Que é. É ruim, é pior, na verdade.
Eita.
Que é a Amazônia, né?
Sim.
E todas as questões que a gente tem falado ultimamente, todas as tomadas de decisão muito complexas do nosso presidente e tudo mais, mas eu acho que o boicote internacional vai sair, eu acho isso ótimo.
Sim,
é horrível para nossa economia, claro, mas
é necessário,
muito,
né?
Necessário, e isso aumenta acho que a população vai começar a ver mais assim com esses olhos, os olhos que a gente já vê o Bolsonaro e tudo que ele tem feito. E isso pode ajudar ele a sair um pouco mais cedo, né? Se Deus quiser.
Não é?
Volta horário de
verão. Vamos torcer por um impeachment. Ai, gente, eu vou fazer horário de verão. Eu não quero nem saber.
Uma coisa...
Quem quer vir comigo, vem.
Eles manipulam tanto que quando deu aquela discussão toda com o presidente da França, da esposa dele,
sim,
né?
Sim.
Da primeira-dama... Eles ainda inventaram assim, por que que a França quer tanto saber da Amazônia?
Ai, não.
Existe uma coisa no nosso continente chamada Guiana Francesa, que é cheia de Amazônia e também é deles. Então, assim, quando o francês faz protesto pela Amazônia, ele também está reclamando de como o governo da França trata. Então, não vamos entrar nessas narrativas que desviam a gente da conversa principal.
A Amazônia é um patrimônio mundial.
É um patrimônio mundial.
A gente vê que é uma coisa que acontece lá, afeta o mundo todo.
Mas é que eles acabam usando isso para criar uma narrativa conspiratória. Do tipo, olha, a França está querendo se meter aqui no nosso território. Tem esse aspecto global e tem o aspecto de que eles também têm um estado aqui no nosso continente que é feito basicamente de Amazônia.
E como se desvia, né, a atenção para coisas muito inúteis e idiotas, assim, a esposa do Macron, mas também, sei lá, não vou mais usar BIC, porque a BIC é francesa, as pessoas focam nisso, exatamente.
Mas eu acho incrível o dia que virou noite aqui em São Paulo, né? Que
Nossa, aquilo foi horrível.
Foi fumaça das queimadas, acho que, tipo, também foi um negócio ruim, mas foi bom, porque as pessoas perceberam que, tipo, um negócio que tá acontecendo na Amazônia, super, super longe daqui, reflete aqui. E, tipo, depois foi falado, né, que isso aí afeta a frente fria, afeta chuva, afeta um monte de coisa. Porque aqui só chove porque vem uma massa fria de lá que se impacta, não sei o quê. Sei lá, acontece várias coisas que acontecem porque a Amazônia funciona direito. Então, se a gente tira isso, tira a Amazônia, enfim... E aí, o que acontece com o resto do mundo?
Não,
impacta todo mundo.
É de uma burrice a ponto das pessoas, quando ficou frio, falar, ué... Não tem aquecimento global?
Nossa, gente, sinceramente.
A gente tá fazendo muita matéria sobre isso e é surreal.
Eu conheço gente que não acredita no aquecimento global, então...
Terraplanistas, né?
E você, Cirilo?
Ah, e a minha eu vou pegar leve pra gente terminar aqui, que é a nossa maratona de férias com o ex...
Muito apropriado,
gente,
o tema.
Que
bem
a gente
politizado.
Não
você.
Tem tempo de fazer nada. Ai, vamos assistir tal coisa, não vai dar tempo. Quero assistir essa série, não dá. Aí pega e senta e assiste, sei lá, 14 episódios de uma vez desse reality show que não acrescentou em nada. Mas, gente, como entretém. Nossa, é um entretenimento. Meu Deus, gente.
A gente tá maratonando porque vai sair a quinta temporada, que é só com celebridades.
É, e a gente quer fazer...
Subs, né?
Gente, eu quero saber cadê de férias com a ex só de sapatão.
Então, podia, né?
Imagina.
Lá nos
eu ouvi dizer
Unidos
que nos Estados Unidos
um
vai
bissexual.
Ter... Era, acho que é de bissexual. Mas, gente, imagina sapatão, tipo, a ex de uma é a ex da outra, que pegou a outra, que pegou a outra.
Sim.
Tudo, gente,
vai
ser tudo.
Vai chamar rebuceteio no
rebuceteio.
Mas, gente, é engraçado de férias com ex, que dá pra problematizar também bastante, porque é muito tóxico tudo e é bem machista, porque as únicas pessoas que eles fazem barraquear mesmo são as mulheres.
Eu não sei se é machista pelo formato ou pelas pessoas que participam, ou pelas duas coisas, sabe?
Acho que as duas coisas.
Porque os caras não brigam entre eles, agora eles fazem as mulheres se matarem lá.
Claro, e elas também, não falta um pouco de sororidade
super
ali, né?
Super! Eu tava assistindo e eu pensei, nossa, essa menina é bem esclarecida, toda pra frente e tal. Ai, deu dois episódios, ela já tava falando besteira da outra, arrebaixando a outra.
Ao mesmo tempo tem uns momentos de protagonismo e de um feminismo que, acho que, sei lá, é um caso a ser estudado esse programa. Eu não quero prometer nada, mas a gente conseguiu já uma das produtoras para vir aqui no podcast. A gente deve fazer um especial de férias com eles. Já tá combinado com a Carol Maglio, que ela assiste bastante, ela conhece todo mundo ali de nome. Então vamos ver se rola aí pra antes da estreia da nova temporada.
Ah, eu só queria falar, Gabi Prado, você me prometeu.
Acabamos? Então vamos pro comentário hoje com participação do Chico e depois a gente encerra.
O Chico escutando ele mesmo.
Telefone, tocou bem.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde.
Inbox com leitura dramática do Chico.
Olá, pessoal do Box. Eu sou o Matheus, eu tenho 17 anos e moro em Minas Gerais, no interior. Eu estou escrevendo para vocês porque algumas coisas muito ruins têm acontecido comigo e eu preciso de ajuda. Eu sou filho de pastor, tenho 17 anos e sigo a igreja desde que eu nasci. Acontece que nos últimos tempos eu tenho percebido que algumas coisas estão diferentes dentro de mim. Não é que eu tenha deixado de acreditar em Deus, eu continuo acreditando. Mas a minha condição me faz com que a minha devoção seja um pouco menor. Algum tempo atrás eu descobri que eu sou gay e eu percebo que a minha família não me aceita da maneira como eu sou. Minha mãe faz orações constantes, meu pai já quis me matricular numa escolinha onde se ensina um menino a ser varão. Até psicólogos já me levaram numa tentativa de me fazer mudar. Mas nada disso adiantou, sabe? E eu tô sofrendo muito. E minha mãe me disse ainda ontem que se por um acaso esse fosse o estilo de vida que eu tinha escolhido para mim, a porta da rua é serventia da casa. Bastava eu pegar as minhas coisas e ali eu não ficaria mais. E eu não tenho para onde ir, porque ninguém da minha família está me ajudando. E eu não sei o que fazer, eu não consigo mais continuar na igreja junto com essas pessoas, sabendo que eu sou assim. E eu começo até mesmo a questionar a minha fé em Deus, porque eu sempre acreditei num Deus de amor, e eu desconheço esse Deus que meu pai e minha mãe insistem em dizer que é o verdadeiro. Eu preciso de uma ajuda, de uma orientação, pessoal. O que eu faço?
Aí, eu acho que esse é caso de psicólogo, né?
Nossa, tá nervoso o negócio.
Não é muito pra gente. Eu não sei, essa coisa de religião é meio difícil. Eu não tenho boas coisas pra falar de religião. Eu nem tenho uma. Eu tenho as minhas crenças e tal. Mas eu também tenho a facilidade de morar na minha casa e poder decidir as coisas que eu quero.
Não é?
É muito difícil opinar, né? Na vida, assim, de quem...
Tá numa situação que não tem pra onde ir.
Pais. É, eu não sei. Acho que... Não sei se a pessoa trabalha, se ela tem condições de conseguir algo pra sair de casa e sustentar a própria vida. Talvez procurar algum parente que seja mais receptivo, um tio, uma tia, um primo, um amigo, não sei. Geralmente família é mais acolhedora, né?
Eu acho que a gente
ou às vezes não também.
Eu acho que a gente sempre tem que procurar a nossa independência, né? Porque senão, a gente acaba no meio de situações tipo essa.
Mas nesse caso, o meu melhor conselho é tentar procurar uma ajuda mais profissional antes de tudo, porque é uma carga pesada. Eu senti, tipo, tem família, tem religião.
Complicado que às vezes a pessoa não tem como sair de casa.
Exato.
Assim, então, às vezes tem que meio que lidar com isso até ter condição de, enfim, de ter sua própria vida, porque, enfim, também a pessoa não vai ficar na rua, né? Que é um pouco pior.
É.
E quanta gente tá na mesma situação, né, se for pensar.
Eu tenho um amigo que a mãe dele é bem religiosa e ela aceitou bem ele, mas eu acho que ele ainda tá meio assim... Querendo ou não, aceita, mas ainda fica um pouco da... A religião parece que é mais forte.
Vocês não acham que é louco que é o pessoal religioso que é o que mais tem problema de aceitar? Que não era pra ser, né, o pessoal que aceita tudo e entende, e abraça, e ajuda, mas não, né?
E até hoje eu vi um gifzinho de alguém, acho que era um gif da Lady Gaga, assim, no Oscar, que ela tá toda surpresa, daí tava escrito... o pessoal religioso chegando no inferno achando que iria para o céu tratando mal as pessoas diferentes. é tipo isso, né?
Mas assim, Jesus ajudou as prostitutas, né?
Sim.
Jesus tinha os melhores amigos, né?
Puxado, os amigos de Jesus.
Fica para bom entendedor minha palavra lá. Chico, diga aí o que você acha quando você interpretou esse e-mail... Puxado, né, amigo? Te ocorreu alguma coisa?
Foi diferente, porque eu sempre estava acostumado a fazer uma leitura dramática de pautas mais sexuais, digamos assim.
Mas tem um viés...
De sexualidade. É o seguinte. Bom, eu passei por um processo meio parecido, não carregado nessas tintas, mas... Pelo viés religioso. Não sei se vocês sabem, eu fui religioso até os meus 23 anos.
Aí você viu que isso não dava em nada, né?
Foi muito fervoroso. Brincadeira, assim, viu, muito gente? Fervoroso. Eu cheguei a ser expulso de pelo menos umas 5 religiões, né? Pelo menos, por conta das escolhas que eu fiz na vida e tudo. E...
Que escolhas, Chico?
Com relação à própria sexualidade, de me envolver com determinadas pessoas. Não, não que eu tenha escolhido a sexualidade, mas eu digo as escolhas.
Eu perguntei para esclarecer isso.
Isso, as escolhas de me envolver com determinadas pessoas dentro da própria igreja, né?
Uhum.
E como eu sempre era visto como a ovelha negra do rebanho, então, em momento algum, eles acreditavam que os meus envolvimentos eram uma questão minha, era uma questão de comum acordo. Muitos falam assim, eu estava corrompendo os demais. Então, eu entendo essa questão, essa angústia religiosa, porque, apesar de eu ter tocado o core da religião com 18 anos, eu só consegui me libertar totalmente com 23. Porque a culpa cristã que os anos de religião colocam em você... Tem gente que não consegue se libertar até hoje, assim. Tá sempre com essa culpa cristã.
É um condicionamento também, né?
É um condicionamento. E hoje mesmo eu tava conversando com a minha irmã é muito extremamente religiosa, e eu soltei assim, Márcia, religião é uma gangrena. É um negócio que vai apodrecendo aos poucos. E é muito engraçado que, assim, eu sou uma pessoa... Eu li a Bíblia umas 8 vezes, pelo menos... E tem algumas passagens que são muito interessantes, já que vocês falam de Jesus. Quando Jesus veio para a Terra pela primeira vez, de acordo com o texto bíblico, ele rejeitou os religiosos. Ele rejeitou todo mundo que frequentava a igreja. Ele chicoteou esse pessoal e procurou os excluídos, as prostitutas, os leprosos, os devedores, foram os pescadores. Esse foi a galerinha de Jesus. Não foi o pessoal da igreja, o pessoal que estava lá, que se dizia fervoroso. Então, o que eu posso dizer para o nosso...
Os petistas.
O que eu posso dizer para o nosso querido ouvinte aí...
Jesus está do nosso lado.
Ele está do nosso lado. E mais do que isso, começa a ser... Por ser menor de idade, por ser menor de idade e às vezes exige, não tem tantas condições, começa a se preparar para você conquistar sua independência.
É que a vida anda muito difícil, né? É difícil até dar conselhos.
Mas uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos, assim, principalmente os menores, assim, 14, 15, assim, olha, se você não tem condições, por enquanto, de sair da tua casa, de buscar o teu caminho, aguenta um pouco a onda, por mais difícil que seja, mas vai se preparando até você conseguir sair dessa situação e conseguir conquistar sua liberdade, porque... Uhum. Enquanto você for menor, legalmente falando, teu pai e tua mãe têm um pouco de responsabilidade sobre você e qualquer coisa que aconteça. Então, tenta, respira, tenta manter as coisas da melhor forma possível, uhum. E aí você vai tocando e quando der, você cai fora dessa
constrói
vida.
Constrói o seu.
Constrói o seu caminho, é o que eu posso dizer.
Foi o que eu fiz, no caso, né? Porque... Nessa época, no caso, não era ainda... Ainda era hétera. Mas eu nem me relacionava com ninguém, porque meu pai tinha um negócio. Ah, não, porque se você for namorar com alguém, você vai casar. Desde pequena. E aí, assim, Deus me livre, casamento eu, hein? E aí eu nem me envolvia com ninguém, assim. Aí eu saí de casa vazadinha, porque só passei... Precisei faculdade longe, que era pra sair de casa mesmo.
Exato.
Porque, assim, não dava.
É, pros meus alunos da particular, que os pais têm um pouco mais de condições de custear uma faculdade fora... Eu sempre, principalmente esse tema, esse problema, eu falo assim, olha, então aproveita que agora, estuda mesmo assim, mas estuda com afinco, aprende tudo que tem que aprender, presta um vestibular e se manda. Se manda e não volta mais aqui. E para muitos tem dado certo, assim. Para muitos essas dicas que eu tenho tem dado certo, porque entrar em conflito com um pai religioso quando você é menor de idade...
Não vai dar em nada.
Você é o elo mais fraco e as coisas não costumam terminar bem.
E eu não sei vocês, mas quando eu penso em Jesus, me vem o Jonathan do Queer Eye na cabeça.
Tudo! Ele verdade. É tudo pra
tem
mim.
Tem até um gif, né, dele, tem. De Jesus personificado nele, sim. Né, andando assim. É.
Seria melhor Jonathan Jesus.
Maravilhoso.
Ele é. Então é isso. Encerramos nosso recorde. 2 horas e 20, quase.
Meu
de
Deus.
Podcast. Muito obrigado. Solta faz a história do
recorde. Mas tem que soltar em 2 episódios, parte 1 e parte 2.
Não, vão ter que aguentar tudo em um só, porque tá muito bom. E merece. Obrigado, meninas. É bom obrigado. Falar Instagram, né? Redes sociais. A gente acabou que não falou no comecinho. Tá lá o link também no post. Então, todo mundo vai poder seguir as dicas de vocês e as contas de vocês nas redes. Mas fala aí que é sempre bom reforçar.
Sim, gente. Me sigam no Instagram. É @_barbaraforte. É, lá eu falo sobre autoestima. Falo sobre body positive. Falo sobre gordofobia também. E se você está buscando uma referência fora dos padrões, pode me seguir.
Meu Instagram é ThalesCG, pode me seguir lá. Também falo bastante de gordofobia, de empoderamento feminino, de machismo, feminismo. Do que do dia tem todo dia. De vez em quando eu falho, mas geralmente tem. E aí, só um último pontozinho que eu acabei esquecendo de falar, mas que tudo isso que a gente falou aqui muito hoje de gordofobia e tal, da questão da roupa, é muito uma coisa, é um pouco classista, assim, porque não é barato, não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que mora no Sudeste, que é onde tem mais, né, disponibilidade. Então, enfim, a gente sabe que tem esse recorte. Mas estamos aí falando sobre isso, esperando que eventualmente a gente consiga que esteja presente em mais lugares e mais, com preço mais acessível. Né?
Sim, tomada. O meu e do Cirilo tá lá no post, a gente fala toda vez, então a gente não vai...
Pode falar.
Fala aqui então.
Olha, o meu é @CiriloBasher. No Instagram, que é a rede que eu mais uso, não sei. E segue lá, eu falo sobre as minhas aulas. Agora eu tô postando algumas fotinhas pra ver se aumenta os seguidores. Tem que postar umas mais ousadas, que o povo gosta de dar biscoito.
A gente quer coreografia.
E aí, quando dá biscoito, aumenta os seguidores. E eu coloco umas dancinhas também.
Ele fala isso só porque eu não tô com o microfone, né?
Você não vai falar seu perfil do TikTok?
Não. Eu não sei mexer no TikTok ainda. Você
tem?
Não.
E o meu é Caio Focheto, com 2 T's. Aí o Chico, nosso convidado.
Que eu cheguei assim aos 45 do segundo tempo. É, o meu é Tudo Sobre Chicão, com X. E aí você usa o Tudo Sobre Chicão pra qualquer coisa, tá? Você usa pro YouTube, você usa... Sim, eu tenho um canal no YouTube, Cirilo, não
sim,
precisa
olhar. Sim, a gente logo vai fazer
cara,
um cross,
por favor,
né?
É, Tudo Sobre Chicão no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim. Tudo Sobre Chicão com X. É só vocês me seguirem nas redes. É, o meu Instagram... É uma loucura. Eu uso muito aquela frase do No Porn, né? Minha loucura tem trilha sonora. É bem isso que acontece no meu Instagram. Espero que vocês me sigam lá, tá bom?
A gente tá pensando em combinar, né? As chiquetes com as Ciriletes.
Chiquetes e Ciriletes.
E os Kayators.
Vamos fazer um evento, né? Todo mundo
uma
dizer
collab
isso.
Que chama, né? A Thalita aí, ó. Rainha das influenciadoras. Gente, obrigado. Lá. Então, até o próximo
Muito
Boxcast.
Obrigado.
Obrigada, gente.
Beijos, obrigado por
adorei.
Ouvir aí.
Beijo. Beijo. Obrigado. Um beijo.
Eu não tenho paciência para uma pessoa que tá começando.
Nada, comece.